Avante, roladores! Começando hoje mais uma noite de RPG aqui no RPG de Quinta. Hoje, nessa noite, vamos retomar a nossa mesa de Muang, esse cenário dentro do Pathfinder 2, que nós gostamos muito, achamos cremoso, gostoso, saboroso e sensual. Vamos agora puxar a galera do gingado, a galera do samba, a galera que dorme e não deixa de conversar. Começando com ele, Adson. Palavra mágica.
Boa noite. Estarei jogando com Kurbag Tugug e ele é um paladino, barra campeão, orc. E o que muitos acham, mas na verdade ele não é, é um gogoboy.
Importante ele ter as marquinhas de ter usado a camiseta, né?
Exatamente.
Cara, com a carranca, olho vermelho, realmente tem muitos atributos em comum, né?
Parece.
Eu sei que se ele mostrar o instrumento dele, todo mundo bota dinheiro nas calças
É um gogoboy nato.
dele.
Mas ele abdicou essa vida pra se dedicar a uma divindade.
Porque não é algo bom.
Não deixar de quebrar a tradição, né, da gente fazer piadas internas que só funcionam pra gente e só, né, sempre.
Exato.
Terminasse aí, Adson.
É, eu tô no modo deal hoje, eu ataco.
É o único modo que existe. O próximo, JP.
Daí, pessoal, sou o JP, vou jogar hoje com o Jalan Bulan, um mago da etnia Zeiji, que gosta de
Jantar planos.
comer os planos do jantar e derrotar a Senhora dos Entes Solar toda vez que ela aparece.
Exato. Coitada. Já tá pegando senha, já girou a catraca 3 vezes no. Eu não consigo achar um lugar para sentar a bichinha. Mas enfim. O próximo aqui é ele, o homem que vai redefinir todos os padrões de moda com o modelito roast beef bronzeado, Jonatas.
E aí, pessoal? Eu vou jogar hoje com Boland Ruby Grip. Vai ser, ele é um druida charlatão e que agora é habilidoso com facas.
A fila da sessão passada foi muito boa, doido.
Eu não lembro, então eu só tô rindo pra não ficar de fora aqui. Eu tô totalmente dessa piada aí. Enfim, agora eu sei como o ouvinte se sente, né? A galera que escuta no Spotify. O próximo é ele, o centrado, o médico que chegará estilosamente com sua calça social vermelha no primeiro dia de aula, Matheus.
Ainda tem que comprar a calça vermelha, mas é isso. E aí, galera, meu nome é Matheus. Jogarei com a Hagayama Shu. Ela é uma hobgoblin do continente de Tian Sha, que veio para a terra de Muang atrás de uma dica. Na verdade, seguindo uma dica de uma poderosa magia que seria capaz de mudar os rumos da guerra no seu país. Ah, além disso, ela também é da classe guerreiro e sofógeno.
Beleza. Dentre os jogadores, o último serei eu, Jefferson. Estarei jogando com o Kinan de Zumboku, ele que é um humano de herança Asimar, meio deus, e ele é um monge com um estilo próprio de capoeira, que é estilo próprio de combate, no caso, que é a capoeira mortal. E ele tem um gingado samba e swing de um personagem de Mass Effect numa festa.
Aí sim, aí sim.
Só no ombrinho aqui, ó.
Ninguém tem
É isso aí.
E por fim, ele puxando o mestre da campanha, que eu não entendi porra nenhuma que ele falou, Lucas.
Beleza, eu sou o Lucas, continuarei sendo mestre dessa campanha. Que se aproxima do fim, talvez hoje tenhamos um combate, ou uma conversa, ou uma dança estilo Mass Effect, com a conversa mega séria, enquanto as pessoas olham abismado para Tali, que ela mega recatada, mas quando começa a dançar, perde o controle. E é isso. Depois disso aí, quem, já só falou que ele não vai poder, quem vai poder lembrar aí o que aconteceu na última campanha, valendo nosso famoso prestigiado Hero Point.
Na última sessão, a gente dividiu os grupos, porque fomos ajudar o Boland, no caso, a recuperar todos os seus, sua vitalidade, todos os seus poderes. Então, Boland, Kinand e Jalan foram a uma caverna, onde o druida Paranamixer.
O cara que deu o nome
Mixer agora indicou que a gente passaria por uma prova lá e fomos em busca de redenção. Enquanto isso, Kurbag e Hagayama Shu ficaram junto da Kitrabella e acabaram numa encreca com um narigudo lá que eu esqueci o nome. Como é o nome dele mesmo?
Os Tengu.
Isso, Tengu. Isso. E foi uma briga bastante acirrada. Enquanto isso, enquanto ocorria a briga com Hagayama e Kurbag contra três Tengu, não Timbu, na caverna, Jalan, Kinand e Boland enfrentaram os seus medos, os seus medos mesmo. Pode seus ser medos mesmo. Mestres, isso, que foram o mestre do Kinand.
Não é meu mestre.
Ex, sei lá.
Não é meu ex-mestre, né? Ele é só... É o que enfrentou uma espécie de mentor foi tu e o Jalan.
Eu
enfrentei um possível rival de tempos que eu tenho, tá ligado?
Ah, tá.
Que ainda não havia conseguido derrotar. E esse aqui aparentemente não é a verdadeira manifestação dele.
Isso.
É só algo próximo.
E eu enfrentei o meu mestre. No caso, como se fosse o meu mestre, Panoramixer. E também a...
Eu não respeito mais ele.
Solar. Oi?
Porque eu não respeito mais ele como mestre, né?
Foi um final... Só quem ouviu vai saber, né? Um final dramático. E ao mal acabar o combate, surgiu um dragão azul dentro da caverna que disse que tinha coisas lá dentro, e a gente ficou curioso para saber, mas decidimos reencontrar o grupo para atacar com mais força.
Beleza. Dado isso aí, vocês começam a voltar, mais especificamente o grupo composto pelo Boland, o Jalan e o Kinand. Vocês ainda estão bem machucados, principalmente o Boland, ele está bem machucado mesmo. Entretanto, o cansaço anormal, bem como o mal-estar que estava te acometendo, você não o sente mais. Apesar dos ferimentos, você percebe que a maldição a qual você estava submetido passou. Vocês estão caminhando em direção à cidade de Zafiri. Vocês sabem que vocês vão ter boas horas de viagem. Vocês falam alguma coisa durante a viagem ou não? Só caminham de maneira taciturna.
No caso, não tinha um dragão azul, um negócio assim dentro da caverna?
Sim. Vocês viram que assim que vocês os derrotaram, a névoa que tinha na caverna começou a se transformar como se fosse ficando cada vez mais denso, até começou a chover fortemente próximo a uma entrada da caverna. E dessa água que caiu abundantemente, essa chuva que caiu dentro da caverna, um dragão se formou. E o dragão em si falou: dois de vocês possuem a centelha divina. Vocês são dignos de fazer uma prova de ascensão, caso assim vocês o queiram.
Beleza, eu vou meditar um pouco. Que mecanicamente significa refocar e acumular meus pontos de foco e usando para recondicionar o meu corpo com a minha habilidade de cura adquirida do level 5. e vou aguardar. Então, e dar o tempo para o Bolande e o Jalan também se recuperarem. E, se possível, mandar um zap pro pra Chu e pro...
Eu acho que no final da sessão passada vocês tinham decidido caminhar todos os três, voltando pra Zafiri. Entretanto, caso tu queira ficar aí, já é de boa também, esperando.
Eu vou pedir pra que o Jalan e o Bolande, eles vão atrás da Chu e do Kurbag, pra gente conseguir retomar o desafio, que aparentemente essa caverna ela é mais profunda e mais interessante do que a gente pressupôs. Só que o embate que a gente travou aqui foi bem complicado, tanto que o Bolande aí tá só o pito. Aí,
pra ficar, a gente manda João Fel, fica logo os três. João Fel vai lá e sai.
João pronto. Fel não fala,
mas ele morde e puxa.
Lucas, esse argumento é o mais forte de todos, pô.
Você te deu uma espadada e matar o bicho, não fui eu.
Quem você já mordeu e disse assim, não, Lucas, realmente você.
Sem comentários passando.
No meio de uma discussão, você vai lá e morde a pessoa. Qual é o argumento que ela vai ter depois disso? Não tem mais. Só ganha.
O argumento da raiva.
Não, é porque já levou comida pra eles. Já foi atrás do Jalan, ele sabe que a gente se comunica, né? Através de João Fel.
Beleza. A Kinani vai ficar. Kinani vai ficar, o Bolan também. Jalan, vai ficar ou tu vai com o João Fel?
Fica todo mundo descansando. E tá fadiga.
Se vai dar 8 horas, eu fico descansando.
Tá pronto, 12, né, que é meio-dia de caminhada.
Beleza.
É porque vocês... assim, que nem Adson, que tem uma magia de foco, que se ele ficar refocando, ele pode usar pra se recuperar o life dele. Eu vou fazer isso com o meu também.
Sim, sim. Não precisa jogar, não, Jason. Não precisa jogar, não.
Posso só botar o full aqui?
Uhum. Vocês vão escrever ao menos alguma coisa e colocar amarrado ao João Fel?
Eu vou escrever no papel ali.
Chega junto, tamo na caverna. Fala aí que a gente assim, tá precisando.
Existe um grande desafio logo após recuperar. Nós conseguimos recuperar a saúde de Bolande.
Mas eu pego o papel, amasso e começa de novo.
Mas um grande desafio se apresentou para nós e precisamos da ajuda de você. Tem assim. Papel. Siga o João Fel.
E eu falo pra João Fel dar a instrução assim: chegue lá, puxa, morda. Alguém usa calça? Kurbag usa calça.
Kurbag, tu usa saiota ou calça? Não lembro de cabeça da imagem.
Rapaz.
Acho que os pode dois, ser, hein?
É porque eu acho que o JP perguntou lá no grupo da gente, tu respondesse e tá na imagem. Eu não me lembro o que tá na imagem.
Eu acho que ele usa os dois, na verdade. Usa calça e o saiote da armadura, que é aquele complemento da armadura pra proteger coxa e pau.
Beleza.
Tá certo. Só a parte da coxa você morde. Puxando ele.
O pau também.
O Kurbag, porque ele é leal e bom, não vai fazer nada com você. Pronto.
Beleza. Você dá essas instruções ao João Fel. Beleza, ele vai embora enquanto vocês ficam a descansar por um tempo. Algo que vocês percebem é que não pá. Hã?
Coitado desse dinossauro.
Algo que vocês percebem é que não para de chover dentro da caverna, mesmo que não esteja uma chuva torrencial, por assim falar, a chuva não para. Chu e Kurbag, depois do embate, bem como vocês serem ressarcidos pelos danos causados pelo não é bem empregado, pelo soldado do líder do clã Toshimori, vocês estão próximos à residência, à casa a qual a Kitrabella tomou. Tomou como sua, foi dada na verdade a ela como residência dela. Vocês estão lá descansando um pouco e vocês vêm depois de um tempo já, vocês já dormiram até. Já no amanhecer, o Junfel, o Velociraptor, o dinossauro do druida. Vocês veem que próximo ao... No pescoço dele tem como se fosse uma carta amarrada, um papiro amarrado. E eles vão se aproximando de você, de vocês, mais especificamente de ti, Korbag. E você vê que tem algo amarrado no pescoço dele.
Beleza. É, só pra considerar, Lucas, como teve esse descanso, eu posso considerar que eu fiz esse refoco também?
Sim. E o líder do clã Toshimori falou que ia contratar um curandeiro pra ajudar vocês. Então, mesmo que tu não tivesse a magia, pode colocar aí, HP.
Eu me levanto e falo, Chu, deve ter alguma coisa estranha. O João Felgo apareceu novamente, dessa vez sem o Bolande. E ele tá com alguma coisa estranha amarrada. Eu vou até ele, tento tirar o pergaminho.
Quando você tira, você percebe que ele começa a morder parte da tua calça, como se estivesse tentando te puxar, indicando alguma coisa. Pode falar, Matheus.
Não, me lembrei do que Jefferson falou.
Eu abro o pergaminho. Foi escrito em comum, né?
Muando. Comum, comum.
É, realmente eles estão com uma curiosidade a ser resolvida. Dê uma olhada nisso aqui, acho que devíamos ir. João Fel está tentando me levar para alguma coisa ou só está com fome, não sei ao certo.
Ele tá alucinado puxando a calça. Se não for logo, ele rasga.
Eu pego um pouco de comida e entrego ao João Fel.
Ele costa.
Acho que se aproxima. Acho que se aproxima. Pega. Cara, o bilhete.
O bicho, ele com certeza está ponderando. Por que eu vivo? Essa é a minha razão de existir? É pra isso que
calma, pode falar aí.
Eu pego o bilhete, me entero no que tá acontecendo e digo para o Korbag: bem, já que agora sabemos do que tá acontecendo e já fizemos todo o possível para manter a segurança da Kitrabella, não acho que devemos permanecer aqui por mais tempo. Já fizemos mais do que o suficiente para manter a segurança dela. Podemos ir ao encontro deles agora.
Concordo, Chu. Mas antes disso, eu gostaria de pedir uma coisa. Eu me ajoelho e digo: ao observar que você é a mais forte aqui do grupo, gostaria de receber o treinamento físico que você faz.
Ah.
Pra malhar junto.
Eu quero receber o senhor no treino.
Você pode começar com isso aqui. Ela pega a mochila dela, põe no chão, faz um barulho desproporcional e diz pra ele: pode carregar. Tem apenas 70 quilos. Deve ser o suficiente para um treinamento inicial.
Claro. Eu pego a mochila, boto nas costas e vou andando.
Aí ela vai entra na casa da Kitrabella e puxa um móvel, e agora ela tá com o móvel nas costas.
Beleza.
Essa galera da academia é tudo dodói mesmo, né?
Calma, Jato.
Lucas.
Oi.
Eu posso. O meu sangue também, eu posso. Porque eu tô descansando, né?
Sim.
Esse tempo todo. Pode. E a magia também, né?
Não.
O cara pediu. O
não,
cara
pode
pediu
sim, pode.
Uma humildade. Ô, Lucas, me deixa descansar, porra.
É. Acho melhor avisarmos também a Kitrabella que estamos saindo, hein?
Ah, sim, claro.
Antes da gente começar a descansar, Boland, eu vou te dar uma curinha com a palavra de fé aí.
Boa.
Tá.
Beleza. Vamos lá na Kitrabella.
Vocês, antes de tu abrir a porta pra pegar, antes de tu pegar o móvel em si, quando vocês adentram na residência que ela tá, ela olha assim pra vocês aí: bem, ainda temos mais alguns dias até começar a reunião. O que vocês pretendem fazer pela cidade?
Bem, não ficaremos pela cidade, mas iremos encontrar o restante do grupo. Surgiu um imprevisto e precisamos nos reunir. Enquanto isso, permaneça dentro desta casa e mantenha a vigília reforçada. Principalmente já que nós não estaremos mais aqui. E lembre-se, mantenha treinando a sua dialética.
É, certo. Eu... Se vocês temem que algo possa estar acontecendo, que algo possa vir a acontecer... aqui aparenta ser um local seguro.
Mas prevenir nunca é demais.
Eu poderia pedir a ajuda da anciã. Acho que o nome dela é Bremhik. Acho que ela até conversou com alguns de vocês.
Esse é um assunto novo para mim. Mas se você confia nela, está as suas, como é? Você pode tomar as decisões. Você já deve ser uma pessoa bem grandinha, não?
Ela é uma.
Aí ela fica assim perto da Ketrabella e média altura. Aí acho que é um pouco menor do que ela.
Na real, tá um pouco maior que ela. Ela é.
Menor ainda. Eu faço. Ela é faz trincada, uma, né? Medição assim de altura. Mostrando quantos centímetros ela é maior. Uns 3, 4.
É, por aí. Ela olha assim, ela não...
Dá um móvel pra ela levantar, ó. Vai levantando essa mesa aqui, ó, até voltar.
É, ela olha assim pra ti com a cara de quem não gostou da piada sem graça. Bem, vocês poderiam ao menos me levar até lá?
Por que agora você... deseja a nossa companhia?
Não necessariamente a companhia de vocês, só para segurar. Eu vi um pouco do embate de vocês contra aqueles Tengus. Eu não sei o que ocasionou isso, mas eu não quero ser ferida. Eu não sou.
Foi apenas um combate amistoso que acabou em duas mortes.
Amistoso.
Entendo, então.
Pois bem. Eu volto para o Kurbag e informo que a Ketrabella tá pedindo uma escolta antes da gente ir embora.
Fica muito longe, Lucas?
Não. Mesmo Zafiro sendo uma cidade relativamente grande, não gasta muito tempo vocês levando até lá. Até porque as residências onde vocês estão, elas ficam todas mais ou menos perto da cidade em si, já que o Zafiri é quase como uma grande cidade, grande cidade onde a principal mercadoria é a diplomacia, que os anões Taralu geralmente oferecem. Então a parte a razão da cidade ser cosmopolita é porque vem diversos sapiens e diversos locais em busca desses serviços.
Creio que dá pra levar ela, não irá atrapalhar tanto.
Sim, mas algo me incomoda bastante. Essa é a primeira vez que ela nos pede para permanecer com ela depois de nós termos escoltado até a cidade. Anteriormente, ela foi inicialmente até contra nós ficarmos próximo dela. Isso
é verdade.
Me deixa com uma pulga atrás da orelha. Melhor permanecermos alerta. Você se lembra da mensagem que recebemos daquele ser de um olho só que o... Qual o nome? Jalan nos passou.
Sim, me recordo.
Sim. Vamos. Como é que eu solto aqui um teste de cabreiro?
Percepção.
Você está cabreiro.
Não, mas o seu personagem pode estar desconfiado. Se for só pra isso, não precisa fazer teste nenhum.
Eu quero saber se tem alguma... Tá muito estranho isso aqui. Quero notar alguma parada errada que tá acontecendo.
Joga aí, é percepção.
Ele não negou.
Total de 18.
Cara, tu olha assim, ela tá um pouco apreensiva. Você observou que ela realmente não é uma pessoa dada ao combate. Todo esse tempo ela ficou sempre bem afastada e com uma escolta de anões ao redor dela. Entretanto, o que vocês perceberam é que a escolta dela caiu drasticamente. Atualmente ela só possui mais 3 anões com ela, fazendo escolta. Então, talvez a batalha, o embate, que mesmo você falando que foi um embate amigável, foi a porta dela. Talvez isso, em uma cidade que em tese é extremamente segura e nada acontecia, tenha deixado ela um pouco apreensiva. Sem falar pela forma como você foi extremamente ríspida, não ríspida, mas severa, após a Kitrabella dar o seu discurso em meio aos demais, talvez tenha deixado ela um tanto quanto receosa, questionando a própria discurso capacidade
não.
dela.
Discurso não, que aquilo ali foi uma fala de Miss Universo. Ela falou que na infância dela que ela tinha um poodle e que todo mundo deveria
trabalhar
junto pra fazer a paz reinar no mundo.
Aí funciona, pô.
É por aí.
Funciona não.
Porque Zé, o mestre, ele disse que funciona porque a menina tem um... Ela tem 30 em carisma e...
Tirou 2 no dado. Eu me lembro disso.
Exatamente.
Ela é a Jade Picon daqui desse...
Não sei quem é e como a gente tá online eu não vou perguntar. Talvez seja por isso.
A escolta dela aqui?
Não.
Então, eu olho pra ela. Onde estão aqueles 3 anões que lhe acompanhavam?
Eles estão... Ela olha pra baixo e... Servindo a minha irmã.
Ah, então você foi traída?
Não fui traída. Eles você servem a... A casa Tebshin, minha irmã, também serve ela.
Então deixa eu recapitular aqui para organizar essas ideias na minha cabeça. Você e sua irmã possuem visões diferentes. Estão aqui disputando lados opostos. Através de um embate Qual é o nome daquele negócio que a gente tinha um bocado de gente? Era um conselho?
Audiência. Tá mais pra conselho mesmo, conselho. Pra decidir o que será. Quem os Tará-Luz vão ajudar.
E vocês estavam em lados opostos no conselho. Agora, após o sucesso do diálogo que a sua irmã fez, os seus seguidores, depois de escoltá-la por um caminho tanto tortuoso, lhe deixam a própria sorte mesmo após uma batalha que era acontecido uma noite passada. E isso não é traição.
Eles falaram que voltaremos todos juntos, a caravana de minha irmã e eu.
Ah, mas eles estão com ela. Logo lhe abandonaram.
Ela olha pra baixo.
Eu vou olhar pro Korbag. E vou falar com ele. Korbag.
Oi. Estava ouvindo.
Eu não sei se... Quais são as suas intenções com relação ao sucesso da missão da Kitrabella? Eu, por exemplo, não tenho nada a ganhar com o sucesso dela no conselho. Nem com a derrota.
Bom, real intenção pessoal não tenho nenhuma em relação ao que será decidido aqui com o conselho. Meu objetivo atual seria encontrar o Ig e tentar resolver o problema que aconteceu com o meu vilarejo. Como é uma decisão do povo, eu espero que eles tomem a melhor decisão para eles. Então não há uma coisa que eu possa influenciar. Seria uma decisão pessoal para um povo, então para mim seria irrelevante.
Pelo pouco que eu conheci desta cidade e dos seus costumes, Kitrabella, se nós deixarmos próximo à anciã, acabará perdendo novamente, já que Muito provavelmente ela não conseguirá qualquer tipo de apoio de outras pessoas a não ser nós mesmos. Então, se a deixarmos lá, estaremos admitindo a derrota da causa dela. O que, para mim, novamente, não influencia em nada. Mas... caso você seja de interesse seu ou do grupo, podemos carregá-la um pouco mais conosco e talvez endurecermos a mente dela para que numa próxima vez que ela começar a falar, fale algo com sentido e que convença.
Corpo, uma coisa que eu sei, quem tem que ser endurecido é o Kinandi.
Mas isso é um trabalho pro Jaulan.
E conselhos volta e meia acabam sendo reunidos para decidir problemas futuros. Eu realmente não tenho uma decisão para agora. Eu preferia me juntar aos meus companheiros que estão me acompanhando numa jornada maior.
Bem, eu também.
Seriam aqueles então, que iriam me apoiar na missão do Arquimago.
Então vamos entregá-la. Essa missão já foi concluída. Fizemos a nossa parte.
Exatamente. Mas você não vai matá-la, né?
Não, apenas a deixarei com a Ancia.
A Shou revela que ela é caótica e evil. Quando o Kurbag dá as costas, ela fura a trabela com a espada.
Eu sabia.
Real evil.
Essa cor vermelha e esses olhos de demônio não me enganaram.
Fala o cara com os olhos de demônio.
Falou o cara com o rosto angelical, né, cara?
Ah, mas minha pele não é vermelha.
Ah, tudo tá explicando.
É verdade. Beleza. Vamos deixar ela lá na anciã e lavar as mãos.
Beleza. Vocês a levam até onde ela fica a anciã, a anã de cabelo azul, fluorescente praticamente. Ela olha com aquele olhar de uma avó carinhosa para todos vocês. Ela tinha jantado com você, com alguns de vocês. Ela olha assim, quando vocês falam da demanda de vocês, ela... Bem, sim, meus filhos, podem deixá-la aqui. Ela ficará na minha companhia. Será uma boa conversa. Faz tempo que eu não falo com nenhum dos membeques. Pelo menos não fora dos conselhos. Ela parece ser uma jovem esperta, inteligente, carismática.
Quanto à última parte do seu discurso, eu terei que discordar. Mas... fico grato que você atende seus cuidados.
Sim. E, Shu, novamente eu peço desculpas em nome de toda a feira e pelo ocorrido. Isso nunca mais ocorrerá.
Bem, pelo menos com aqueles dois não ocorrerá mesmo.
Então, vamos, minha filha. Ela vai batendo assim. Ela vai batendo no ombro da
Ela trabela. Pega assim, né?
Pode falar.
Ela ajeita o móvel que tá nas costas, uma espécie de escrivaninha, e vai-se embora. Beleza. Fazendo um barulho de, sei lá, talher que tá lá dentro.
Vocês vão?
Bora.
Sim.
Vocês gastam.
Porque o dinossauro morda outra coisa além da coxa.
Não, ele foi instruído pra não fazer isso.
Especificamente instruído pra não fazer isso. Beleza. Depois de boas horas de caminhadas e o Kurbag ficando um pouco mais forte graças ao Eurotrainer ministrado pela asiática do grupo, vocês finalmente veem a entrada da caverna em si. E algo que vocês notam já de cara é o barulho de chuva caindo dentro da caverna, não do lado de fora. Mesmo vocês chegando já com mais ou menos umas 12, 13 horas do dia, vocês escutam o cair incessante de chuva dentro da caverna.
Aí, tipo, o Kurbag tá com um corte assim no braço.
Pra impedir.
Ele levanta o peso e fecha com os músculos assim o corte.
É o quê?
Eu não, que ele tá fazendo neurotreino.
Ah, tá.
Ele vai cauterizar. Cauterizar não, ele vai fechar o corte usando apenas a força dos músculos.
Tá certo.
Estilo Toguro.
Aí peço que o Kurbag avance um pouco mais, entrepondo a mão no caminho dele, digo, algo está errado. Alguma coisa no ar deve ter nos afetado. Eu escuto som de chuva dentro dessa caverna. Claramente efeito de psicodélicos.
Pode ser, mas na carta já comentava coisas estranhas assim.
É verdade. Eu tinha esquecido dessa carta.
Esse safatão é chamado de Mr. Óbvio.
Mas isso não quer dizer que não devamos ficar atentos.
Sim. Livre-se embora.
Beleza. Vocês são guiados pelo John Fell e vocês entram. Assim que vocês dois entram, vocês são cercados pelas brumas. Vocês não conseguem ver seus aliados, vocês não conseguem ver nem mesmo a chuva caindo. Assim que vocês entram, o barulho de chuva cessa. Vocês são completamente envoltos por uma névoa extremamente densa. Não há mais barulho de nada. Kurbag, depois de um tempo, enquanto você está a caminhar por entre as brumas, você olha para trás, olha para frente, você não vê mais nada. Apenas paredes rochosas da caverna e as brumas infinitas. Corredores feitos de rochas que se estendem até o infinito. Você faz alguma coisa ou só continua a caminhar?
Eu continuo o caminho, já que, tendo ciência de que isso poderia acontecer, de acordo com a carta que eu recebi do Jalan.
Beleza.
Coisas estranhas a serem provadas. Não necessariamente isso, né? Ele falou que tem coisas de provações e tal.
Quando você vai com armas em mãos, alguma coisa assim?
Não, armas em mãos.
Beleza.
Só o escudo posicionado, mas arma não.
Quando você começa a caminhar, você vê a princípio sua silhueta de uma figura claramente humanoide, um pouco mais baixa que você e com e bem mais esguia, bem menos larga do que você. Você continua a se aproximar?
Eu boto a mão no punho da espada
e você vê que a aniquiladora da anarquia não está com você. Você só tem a outra espada que deve estar nas suas costas, provavelmente.
Caralho.
Certo.
Opa. O cara já foi engabelado aí.
Foi surrupiado já.
Alguém já enfincou a espada nas costas dele sem ele perceber.
Não, foi o Jalan, viu?
Eu ia dizer agora, acho que o Jalan tá por aqui.
Foi o soldado de armas do Renato, o cara pegou uma lixa. E ficou lá
quatro Hermes e Renato, né? Super Saiyajin nível 23 roubando a bolsa com as lixinhas.
Já pega uma lixa pra cortar a alça da bolsa da mulher.
E agora, Kurbag, o que você faz?
Eu chamo pela Chu. Chu?
Nada acontece.
Realmente está acontecendo alguma coisa muito estranha. Pode ser o que a Chu falou na entrada da caverna. Será que estou delirando? Eu tento sacar a espada que está nas minhas costas.
Você saca a espada.
Será que está errado agora?
Eu pensei a mesma coisa.
Você continua a caminhar ou fica parado?
Continua a caminhar.
Quando você vai se aproximando, você vê que a figura utiliza uma armadura completa, totalmente preta. Você vê que tanto nas ombreiras, tanto nas manoplas, quanto nas grevas dela, ela possui alguns detalhes com alguns espinhos. Você vê que ela está trajando também um elmo completamente preto, que deixa só um pouco da face à mostra. Quando você vai se aproximando dela, você vê que ela, a figura tira o elmo e revela um rosto de humano. Você observa, é uma mulher negra, aproximadamente 1,80m. Ela tem o corpo atlético, mas ela não é muito forte. E você observa que ela possui uma tatuagem em sua testa, lembrando um símbolo arcano a qual você desconhece. Quando você vai se aproximando dela, você observa que na mão esquerda dela há uma espada, a aniquiladora da anarquia.
Eu chego mais próximo dela. Ela tá em posição de combate, não? Só.
Não, ela tá segurando a espada, ó, como se estivesse esperando você se aproximar mais.
Não, então eu guardo a espada que tá comigo. Me chamo. Olá!
Quando você se aproxima, ela olha pra, de cima a baixo, dado que você é mais alto que ela, como se estivesse avaliando completamente sua capacidade de batalha. Depois de um tempo, ela finalmente guarda, embainha a espada, a aniquiladora anarquia, e fala: você é o sexto a portar a espada.
Então você é um ser do passado?
Enquanto a aniquiladora da anarquia existir, eu permanecerei vivo.
É o All Might.
Entendo. Nesse caso, eu poderia ter ela de volta. Sinto que me foi tirada no momento em que entrei na caverna, porém não senti ela ser tirada de mim.
Ela aponta mais ou menos a espada na tua direção, quase como quem tanto mostra a arma, quase uma obra de arte, para uma terceira pessoa, como com alguém também que está sopesando a espada em sua mão e avaliando ela enquanto arma. Ela olha para ti e faz um bom tempo desde que alguém à altura a empunha. Eu gostaria de saber o que você pretende com a aniquiladora. Você já sabe o que fará? Você sabe do peso que você carrega agora?
Bom, antes de continuar a conversa, eu gostaria de perguntar: quem seria você?
Meu nome é Makena Wahu. Eu sou a primeira portadora da aniquiladora da anarquia. Eu fui uma daquelas que lutou ao lado do grande mago Jantembe. Eu restaurei a ordem ao plano primordial. Eu acabei com todo o caos que existia aqui enquanto seres dos mais diversos planos andavam por esse plano, achando que aqui era o seu local.
Eu vou, me ajoelho perante ela. Digo: bom, Makena, então...
E tu faz o que com o cachorro que tá latindo dentro do plano?
É o João Fel. Me ajoelho perante ela. Ele morde coisas estranhas, por que não late como cachorro?
Joga uma vareta pra ver se ele pega.
Eu me ajoelho perante ela e falo: bom, Makena, primeiramente gostaria de agradecer o tempo em que passei com a espada. Não sei se ela será me devolvida, mas você me perguntou as intenções que eu tenho com ela. No momento, existe um grande caos no plano em que eu vivo. E o mais estranho é que um dos meus companheiros de criação está envolvido nesse grande caos. Está se juntando com seres poderosos e invocando criaturas caóticas. O tempo que passei com a espada, utilizei para tentar controlar o caos que me foi atingido. Porém, não tive tempo suficiente para executar um bom trabalho. E se houver oportunidade, gostaria de receber a espada para terminar o serviço. E se possível, gostaria de pedir mais. Você, com essa aparência de leal e boa, gostaria de receber um treinamento de leal e bom para leal e bom.
Ela olha para você e vejo que mesmo você tentando, tendo a intenção de acabar com a anarquia, seu coração talvez seja um pouco mole demais. Talvez você fraqueje quando chegar o momento. Eu tive que passar por muitas coisas e a bondade em meu coração eu extirpei, pois ela só atrapalhava o restabelecimento da ordem.
Entendo. Nesse caso, você conseguiu se dedicar 100%, abdicando tudo aquilo que você achava bom e achando só o que era certo.
Sim.
É um bom caminho a se seguir e, se possível, gostaria de aprender. É. Se você quer abdicar do caos, é um caminho certo a seguir.
Mas é simples demais. Isso pode dar ambiguidade.
Não tá na cena. Cheio. Depois você pode falar, Jess. Foi mal. Ela olha pra você. Ela demonstra um leve sorriso. Continue o caminho. Caso você saia dessa com vida, ela olha assim pra trás e você vê que o simplesmente corredor infinito de pedras seguia para. Você vê que ele e as brumas em si começam a ir desaparecendo levemente. O caminho da espada será revelado a você. O caminho daquele que porta a aniquiladora da anarquia é um caminho nobre, mas geralmente é um caminho solitário. Você descobrirá cedo ou tarde.
Entendo.
Mas algo eu posso lhe revelar. Provavelmente o seu final será completamente sozinho, repleto de amarguras, mas com um sentimento de dever cumprido.
Compreendo. Então esse será o preço.
Ela te dá espaço para que você possa passar.
Eu me ergo, faço uma reverência. Bom, Makena, eu acho que neste momento eu só tenho a lhe agradecer e esperarei aprender muito com você.
Ela faz um sinal com a cabeça, cumprimentando. Você continua seguindo o caminho. Matheus. Quando a Shu continua a caminhar por entre as brumas, você não se vê em meio a um corredor infinito. Você se vê novamente de volta a Tianxia. Você se vê completamente cercada pelos seus, principalmente do clã Hagayama. Você vê diversos hobgoblins, bem como outros sapiens de outras raças, todos eles com as marcas daqueles que passaram, conseguiram passar, dado que não são todos que sobrevivem ao processo de fritização. Você se lembra disso aí? Você não era tão velha quanto você é agora. Você era uma simples jovem que acabara de passar pelo treinamento. Você se vê em meio à multidão. Entretanto, quando você tenta interagir com qualquer um daqueles que ali estão, você simplesmente passa por eles. Quase como se você fosse um espectro. Você faz alguma coisa ou simplesmente continua ou espera?
Segura o punho da espada. Um pouco de mais força. Continua.
Você continua. A imagem, toda essa cena começa a se mudar à medida que você vai lembrando. Esse dia foi bem específico, apesar de você ser bem jovem, você começa a se rememorar. Foi o dia em que o clã Akihito, bem como o clã Hitsuki, tentaram estabelecer um acordo de paz. Você vê, já andando por entre os seus, tanto o clã... tanto quanto o clã Hagayama, como diversos outros clãs que servem a casa Hitsuki. Todos eles ali esperando. A maioria deles o que utilizam o famoso estilo Batoryu. Estilo esse que a Shu também utiliza. Até que saindo da tenda a qual ela ficava, a atual líder do clã Hitsuki, a 19ª de seu nome, aquela que assumiu o controle da casa ainda muito jovem e tem já bons anos, apesar da idade dela, de batalhas na frente da empreitada dessa guerra sem fim que assola Tian Tian. Você vê que ela sai de sua tenda e começa a cumprimentar todos aqueles que estão mais à frente. Todos os líderes dos clãs que servem a casa Hitsuki. Você vê que logo após ela sair, um grande Wyvern, um grande Dracon... É porque o Wyvern não tem tradução, né?
É um dragão sem pata da frente.
É. Vocês veem um grande Wyvern acompanhando... uma espécie de familiar a qual todos os membros da casa Hitsuki sempre possuem. Você vê que ela olha para todos ali que ali estão presentes, o dragão ao seu lado, o Wyvern ao seu lado, e ela começa a discursar. Ela fala de todas as dificuldades que todos aqueles já passaram e que todos aqueles vão passar. Pois mesmo que aqueles cães da casa Akihito falem em paz, falem que vão negociar, provavelmente isso é apenas um embuste. Que apenas eles tentando conseguir mais algum tempo. Dado que os espiões, os shinobis a serviço da casa Hitsuki, têm certeza de algum tipo de artimanha, algum tipo de subterfúgio, que os sem honra da classe Akihito descobriram. Alguma espécie de magia muito proibida e muito perdida, que se encontra no extremo oeste do continente, muito além das terras de Tian Tia, muito além das terras da Longínqua Golarion. Até que, depois de um tempo de discursos e espera, a líder da casa Akihito, a 13ª de seu nome, finalmente chega. Você vê que ela vem sempre seguido dos líderes da sua escolta, os membros do clã Toshimori. Geralmente, quase todos eles são Tengus. Passa-se um tempo e vocês veem que as duas líderes da casa finalmente se encontram e começam a discursar. Enquanto a Hitsuki, a líder da sua casa, da casa a qual a Shu serve, ela é bem séria e mantém sempre a formalidade, a líder do clã Akihito, a Feng, por sua vez é bem mais despojada, costuma fazer piadas e irritar todos aqueles que ali estão presentes. Inclusive até, talvez, a sua versão mais jovem, ainda não tão temperada pela vida. Ah, tudo isso se passa um bom tempo. Até que você finalmente se vê, não mais no local onde estava vendo o discurso, mas sim na tenda da líder do clã Hitsuki. Junto com ela você vê sua versão mais jovem e o líder da sua casa. Enquanto a Kyoya, a líder do clã Hitsuki, fala: Após, enquanto eu conversava com a serpente de nome Feng, que lidera a casa Kirito, os meus espiões conseguiram finalmente descobrir o a tal magia encontra-se na posse, encontra-se em Muang. Mais especificamente, segundo os meus espiões, é dito que os membros da academia que fica nesse continente, muitos deles conhecem, podem conhecer tal magia. Eu peço sinceramente que você, Shu, vá até esse local e assim que você chegar lá, faça o possível para chegar até a academia. Lá você provavelmente encontrará tal magia e aquilo que garantirá que nós consigamos unificar Tianxia e fazermos com que essa guerra acabe.
Só rapidão, qual é o nome mesmo da academia para anotar aqui?
Mangabia, eu não sei pronunciar. Mangabia.
Esse lugar é conhecido ou é meio que intocado?
É a academia mais antiga que tem de magia do mundo de Golarion. Ela foi fundada pelo grande mago Jantembe. Muitos magos vêm de toda Golarion e todo o continente para estudar nela. Todos sabem que ela fica em Muang, mas onde exatamente é um tanto quanto um segredo.
É isso que eu temia.
Chegar na academia em si é uma aprovação.
Beleza. Pode continuar.
Ela olha para Shu mais jovem e você vê a... E você se vê aceitando esse fardo de se afastar de todos aqueles que você conhecia e migrar até um local completamente desconhecido. Você sabe que você vai passar bons anos até poder chegar em Muang. Quando você se vê novamente encontrando com os demais em meio à cidade de Clereng, as brumas começam levemente a desaparecer. O seu objetivo e aquilo que te move novamente voltam à sua mente. Seu objetivo está mais claro do que nunca. Você rememora onde você deve ir e quais informações você deve adquirir. Talvez pelos bons serviços prestados a Nan, de nome Kitrabella, por ser a uma filha do rei Tebshin, deve saber onde fica essa academia. E se há algo que há entre vocês duas, é uma dívida dela para com você, bem como os demais membros do grupo.
Ah, agora eu preciso da mulher. Não.
Não só ela, sabe? Pode saber disso, né? Há uma outra irmã dela.
A outra é a gente com desprezo.
Depois disso, vocês se veem lado a lado, Kurbag e Shu. Vocês se encontram na entrada da caverna. Vocês deram poucos passos e vocês veem os aliados de vocês descansando em meio à garoa que cai incessantemente dentro da caverna.
Olho pra Shu. Aconteceu alguma coisa muito estranha. Mas ali está o pessoal.
Ela balança a cabeça como se retornasse a si. É, realmente. Algo estranho acontece nessa caverna. Vamos fazer o que temos que fazer aqui e retornar o quanto antes para... Qual é o nome da cidade mesmo? Clereng.
Safira é onde vocês estavam.
Safira. Vamos já o quanto antes para Safira. Tenho um mau pressentimento.
Entendo.
Bora lá.
Todos vocês veem tanto o Kurbag, quanto a Shu, quanto o John Fell voltando. Vocês viram que assim que eles entraram, eles pararam por um segundo, depois se entreolharam, falaram um pouco, e todos vocês encontram-se juntos. Shu e Kurbag, vocês veem uma grande parede feita de água, quase como um espelho d'água, e passando ao redor desse espelho a imagem de um grande dragão completamente feito d'água.
Mas é uma imagem estática?
Não, como se um dragão feito de água passasse o tempo todo ao redor desse espelho d'água, dessa cascata. Como se ele estivesse a nadar.
Eu olho. É, Jalan, é sobre isso que aquele papel falava?
Acho que ele morreu.
É, acho que ele passou mal.
Ele morreu, pô.
Jalan, Lulan? Ele deve estar em transe.
Vocês estão me ouvindo?
Alô? Sim, sim, estamos sim. Sim.
Eu vou chegar perto do João Fel e digo: morda outra parte que você está querendo morder do Kurbag, mas no Jalan. Talvez ele acorde.
Não, ele se nega. Que é isso?
Liberdade de expressão, né?
É que o do Jalan, pelo cara, pela complexão física dele, é perigoso.
É porque o Jalan ainda tá dormindo, pô. Vocês chegaram rápido demais.
O Jalan ainda... Não, não tô com o meu despertador. É 8 horas, ele se embola pro lado assim.
E agora?
O Jalan encontra-se lendo atentamente o grimório dele pra ele decorar as magias. Fala entre si.
E aí?
Galera, beleza? Beleza. Eu dou aquela tapa com soco assim, tá ligado? Cumprimento. Fala, Chu, beleza? Beleza, Kurbag, bora nós. Ah, vocês viram
aqui... jovem agora.
Vocês viram aquilo ali? Vocês viram aquilo ali, ó? Aquele bichinho ali feito de chuva, água e ressentimento.
Sim, o que seria ele exatamente?
Ele disse assim, disse desse jeito. Ó, quem quiser entra. Agora se entrar é pra ganhar coisa boa. Agora se não entrar não ganha nada. Agora se... quiser entrar pra ganhar coisa boa, é estilo Caldeirão do Hulk. Tem um preço.
É esse jeitinho mesmo que ele disse.
É Caldeirão do Hulk a parada. E é, o preço é alto.
Lá tá, velho.
Caldeirão do Hulk.
É. É uma antiga lenda da minha tribo. É uma antiga lenda da minha tribo que versa sobre um homem com a deformidade ser meio homem, meio pássaro, que ele abordava pessoas de baixas posses, oferecendo acordos inescrupulosos para elas ganharem porcarias inúteis, mas que, de certa forma, era o que elas tinham no começo, de uma maneira ironicamente repaginada.
Beleza, só cuidado pra não piorar muito. Por agora tá de boa, véio. Mas não, por motivos óbvios, não entra muito em detalhes, por favor.
Nada muito específico. Mas, e aí, vamos? Bora entrar? Eu tô curioso, eu quero saber o que é que tem aí dentro.
A treta é ficar molhado, velho. Quem tiver medo de chuva, tiver com progressivo, alguma coisa assim.
Realmente já... é necessário entrar aí?
Acho, vai.
Bicho, eu seria metagame.
Do dragão.
Não, eu tô perguntando.
Não, eu tô dizendo que seria metagame eu responder a tua pergunta. É porque eu sou boneco de RPG e eu tô doido pra pegar o que tem lá dentro.
Bora. Eu, por definição, sou gordo, moco, curioso. Então você já sabe.
Então vai na frente. Vai na frente, bolando.
Eu posso ir na frente mesmo, tô curioso de saber o que é que tem lá. Vai eu e o João Fel.
Cai de boca na cobra molhada.
Não, aí não, aí...
Calma, Jefferson.
Não, é o dragão, é no seu nome dele, ô meu príncipe. Você, ô meu bom rapaz.
Ah, ele voltou, Jalan.
A personalidade do Kinani mudou um pouco desta outra sessão, parece.
Tá, tá bem estranho.
É a personalidade adaptada do jogador ao sono. É que o Kinani, ele tá dormindo, é quando ele acorda assim muito cedo, da meditação dele.
Um jovem.
É que ele fica pensando nessa meditação, pelo
amor de Deus. Ele refocou demais, perdeu o foco. É... Tá vendo aquilo ali, eu aponto assim, oxê, Lucas caiu, foi?
Foi JP.
Ixi Maria, tava ruim só dormir, ele saiu fora logo, não foi?
Não, saiu.
Tá se balançando na rede e o Wes que tava na ponta do pé dele, assim, no canto da rede, saiu. Aí, não, mas ó, na moral, aquilo ali, acho que aquilo ali é um dragão, tá ligado? Aí eu aponto assim, é um dragão. Isso é. Aí a gente, nós três aqui, a gente se deparou com aquele dragão ali. E o dragão mandou a real pra gente e disse assim: quer entrar, entre. Agora, por sua conta e risco, que o negócio aqui é desafio. Aqui é programa de entretenimento da tarde do sábado. Aqui o bagulho é tenso. Se quiser entrar, o negócio vai valer a pena. Quer? Aí a gente, ó, se vai valer a pena, vamos chamar a boizinha da Smart Fit e o Leal e Bom. E o Leal e Bom, que eles vão dar o help aqui pra gente, tá ligado? A gente atravessa aqui de boa. Para, Matheus, tá me desconcentrando aqui, pô. Tô tentando falar na moral.
Agora.
Enfim. A gente mandou chamar vocês pra gente ver se topa esse desafio aqui do dragão molhado e se o que ele vai dar é uns itens bons aí. Ou, quer dizer, se o que ele tem a nos oferecer vale a pena o desafio. Cordialmente, prezado Kinani.
Kinani, vou ser bem sincero com você. Aparentemente o dragão não está fazendo mal a ninguém. Ele sugeriu um desafio, caso alguém queira cumprir, e eu não acho que seja um bom preço.
A criatura do Caldeirão do Hulk também não dizia que não fazia mal a ninguém.
Calma, Jefferson.
Até que a gente viu um Chevette transformado no carro do ovo. Entendeu? É bom a gente evitar esse tipo de coisa.
Olha. Mas a gente nem sabe que tipo de... A gente nem sabe que tipo de desafio é. Vamos entrar, vai ver, é só uma charada.
É um carteado.
Vocês podem ir. Eu abdico de entrar, pois o C está em paz, não está causando mal a ninguém. Ele alertou. Caso alguém quisesse entrar, os maus que ele poderia causar, é um direito de vocês e eu não. Por mim, está tudo em ordem aqui.
Mas então... criaturas mágicas desafiando pessoas desavisadas aleatoriamente entre cavernas de expiação de pecados é uma parada que foge ao padrão ordeiro natural do mundo. É algo que é um acidente esperando acontecer, meu consagrado.
Não.
Peraí, eu vou dar
quero chegar perto do dragão. Quero dar um papo aí com esse dragão.
Beleza. Enquanto os outros estão conversando, acho que você se aproxima.
O dragão chega e pergunta: você malha? Malha
calma,
onde?
Jefferson. Não vamos fazer propaganda de graça. Você se aproxima e você percebe que ele em si encosta no espelho d'água, o quê?
Pode ser. Eu fico olhando se ele não mostrar qualquer.
Ele não mostra ação, qualquer reação ao que você faz. Quando você encosta, sua mão passa. É simplesmente um espelho d'água. Sua mão passa.
Ele continua a
passar por entre o espelho d'água.
Eu posso tocar nele?
Quando você tenta passar a mão onde ele tá, você vê onde ele tá a passar por entre esse espelho d'água. Você levanta um pouco sua mão, encosta nele. Você sente ele passando por sua mão. Mas nada diferente.
É água.
Exato.
Eu tiro o móvel que está nas minhas costas, utilizo como palanque e vou me começar a falar com ele. Guardião da que mora nessa caverna. Vim aqui para descobrir que benefícios você trará àqueles que aceitarem o seu desafio.
Aposentadoria por idade.
Calma, Jess. Quando você fala Sim. isso, não é o dragão feito de água em si que responde. Mas quase como se toda a caverna respondesse. Todos aqueles que aqui adentram são submetidos a um teste. É comum ao estar à luz dado que eles foram agraciados pela bênção de Maslude, virem aqui e ganharem a aprovação e conseguirem passar pela aprovação, assim a eles a aprovação submetido. É submetida a eles. Entretanto, dentre vocês, três possuem a centelha divina. Aumentou aqueles mais. Que passarem pela segunda aprovação, o segundo desafio, podem ser agraciados com a centelha divina sendo acesa. Não são muitos que possuem essa oportunidade. E muito menos são aqueles que passam.
Eu chego junto. E falo, Chu, eu... Eu tenho interesse. Esse é meu destino. Beleza. Essa é minha jornada. Eu basicamente fui conduzido até aqui. E com poderes divinos eu poderei finalmente, quem sabe, completar a quest da sessão 1, recuperar os golomas. E levar eles pra sua aldeia. E é o meu destino. Acho que já é chegada a hora de eu revelar a você a minha origem. Eu, na verdade, sou filho de Anansi. Eu falo isso pra todo mundo.
Você já havia comentado isso algumas vezes, não?
Ah, não. Acho que ele não falou, não.
Não, não.
A gente só viu eles bravejando contra o céu, assim, algumas vezes ali, mas fora isso.
Ah, eu sou tá. filho de Anansi. Eu sabia que ele tinha alguma ligação, mas não sabia quem era. É isso?
Ele era um humano com traços um tanto quanto diferentes.
Supostamente ele dizia que
tem... Que era um Azimar apenas.
Tem poderes... Hereditários divinos, mas não disse a qual divindade ele estaria relacionado e se de fato isso era real, se não era um delírio de grandeza, já que ele é meio destemperado e tal.
Beleza. Então, já que esse é o seu destino, eu não estou aqui para impedi-lo. Mas antes disso, eu gostaria de ter uma confirmação com esse dragão. Dos cinco que aqui se encontram, você falou que três possuem a centelha divina. Os outros que não possuem, o que acontecerá se aceitarmos o desafio?
Se vocês assim adentrarem na presença daqueles que possuem centelha divina, poderão participar do desafio e e vencer como campeões daqueles que vocês representam. Entretanto, aqueles que não possuem a centelha divina não podem adentrar aqui individualmente.
Lucas, então... eu tenho algum conhecimento de religião e história para saber se essa caverna é a passagem para a tribo do céu?
Tem a perícia religião?
Acho que não.
Então não. Boa parte dos conhecimentos que você tinha foram retirados de você como um meio de você se provar.
Eu posso fazer o teste?
Tem religião?
Tem.
Pode fazer. Essa ideia da tribo do céu que você está ouvindo agora pode ser a ideia de planos divinos. Levemente semelhante àquele plano da Senhora dos Entes Solar. Muang, como um todo, é repleto de vértices que levam a outros planos, outras dimensões. Talvez esse local em si possa levar vocês a um desses planos, a um desses vértices.
Eu paro assim, meio que na frente do dragão, virado pro grupo, e digo assim: caros amigos, este caminho que se apresenta, nos apresentou para mim, para Boland, Kinand, não foi por acaso. Ele pode nos levar a outro plano. Talvez até semelhante àquele que passamos, onde eu havia a Senhora do Zente Solar, mas três de nós aqui sairão fortalecidos. Não sei se sou eu, se é. Com certeza que Nandi deve ser um deles. Talvez até mesmo Kurbag está se negando a fazer alguma coisa a respeito desse desafio do dragão. Mas com três do nosso grupo fortalecidos, sendo que os outros que não possuem a tal centelha podem ajudá-los a conseguir essa força, eu acho que podemos juntos cumprir o objetivo que cada um tem separado, como a descobrir o que aconteceu com a sua vila, Kurbaga.
É, os deuses podem dizer, né? E
Achar
que.
o seu. Achar a magia que você procura. Restabelecer novamente
É.
o plano.
É um segredo.
É, segredo, sabe? Você fala então que.
Ela tá
Achar o seu
procurando de
caminho.
alguma coisa, né? Você não sabe o que é.
Você encontrar o que procura e Bolande poder restabelecer o equilíbrio do plano primal. Eu acho que é válido entrarmos todos juntos, pois juntos já mostramos fortes e sairemos desse desafio um grupo mais com maior poder e assim poderemos conseguir os objetivos de cada um.
É, pra minha Chu, ela tá no plano de pós-aposentadoria dela, que ela era vigia da cidade lá. Ela provavelmente já deve ter tomado uma flecha no joelho. E já foi um aventureiro, como os outros de nós. Agora ela tá aqui só
Ela
curtindo.
deve deslocar o ombro de vez em quando rege a espada, daí
É.
tá.
Ela só tava trabalhando lá pra pagar uma dívida.
Não, ela tomou uma flechada no joelho. Esse é canon, eu me lembro disso. E ela até falou que costumava ser uma aventureira como a gente, até que tomou uma flechada no joelho. E eu digo, Kurbag,
Tentando lembrar aqui.
quando nos conhecemos, você diz ser um servo fiel dos deuses. Pois é, pode ser que talvez o que o Jalan, apesar de suas risadas inapropriadas e seu jeito pastelão, agora ele esteja falando algo coerente. O que honra maior para um servo dos deuses de ter a oportunidade de interagir, conversar com eles e saber o verdadeiro propósito deles para você? Hein?
Bom, para mim isso é ambição, e ambição não faz parte da trilha que eu sigo.
Beleza.
Eu chego para Kurbag.
Caracas.
Ô, Kurbag. Ué, tu sabe que eu confio em tu, né? Eu sou um cabo aqui que sou teu brother aqui, né? Talvez isso aí me ajude bastante a subir na vida, a crescer, né? Como todo mundo de vocês aí já. Todo mundo já cresceu na vida. Não tinha como
Já ouviu
não, tu
falar
tá
no Rinaldo?
essa. Hã? Como é que é?
O
Já
cara
ouviu
pediu um
falar em
QI
Rinaldo?
mesmo.
Não é pirâmide.
O cara pediu um QI aí pra ele, ó. Quem me indica lá, pô. Tá,
vamos entrar na caverna, tá pagando 1000% da Selic, cara. Vamos lá.
Oxe, eles estão pagando currículo. Leva do bolão de lá.
Calma, não tem fala como aí, tu dar uma ajuda aí, não? A um cara que confia, um cara que sempre tá aí pra ajudar nas batalhas aí, dar uma curada. Sei lá.
Chamou na parceragem.
Não tem como ajudar aí, não, na amizade, não? Um amigo.
Hein, fera?
Um amigo leal e bom.
Sim, é um amigo leal e bom. Porém, isso que vocês estão querendo fazer é uma tentativa de suicídio. Tentar se provar algo que é totalmente desnecessário.
Não, pô. Ajuda aí.
Tem razão. Ele tá com toda a razão. Vamos fazer isso mesmo.
Eu me sento e fico aguardando. Eu realmente não vou entrar.
O bicho é difícil.
Ele tem a convicção dele. Ele sabe. Ele é um homem que sabe o que quer. E aí, dragão? Qual é o desafio?
Vocês vão adentrar? Vocês vão passar pelo espelho?
Eu já tô passando já.
Todos vocês, menos Adson, passa, correto?
É. Isso aí.
Exato. É,
acho que desce do móvel e diz pra o Kornbag: caso algo aconteça aqui fora, você pode tentar entrar em contato conosco com alguma mensagem através do portal. Talvez se você amarrar uma pedra a uma mensagem, ela chegue ao outro lado. Não sei. Ou então você pode vir correndo até nós.
Agora, se você considerar uma heresia tacar uma pedra no dragão místico pra mandar uma mensagem pra gente, aí a gente vai entender também.
Eu achei que a Shu ia dizer assim: pega o móvel aqui e faz 30 flexões.
Pensei. Eu não volto. O seu próximo exercício é carregar os dois pesos.
Podia ser uma cadeira, né? Ó, Kornbag, já que você vai ficar aí, ó, toma essa cadeira.
Cadeira é muito leve.
Ela pega o móvel e entrega pra ele. É isso mesmo que o Bolando falou. Eu ia me esquecendo.
Tudo bem.
Próximo treino.
Vamos, o destino nos chama.
Todos
para além da parede de água.
Todos vocês atravessam. Quando vocês, exceto o Kornbag, quando todos eles atravessam o Kornbag, você vê. Mesmo tendo essa parede. Tendo essa parede de água em si, você vê que eles começam a atravessar, entretanto, depois de um tempo, você não consegue ver mais nada. Entretanto, o dragão em si, que nada em meio a essa parede d'água, continua o seu movimento. Você faz alguma coisa, você fala algo, depois de que seus aliados assim atravessam?
Não, eu só fico com meus pensamentos. É um grupo ambicioso e forte. Eu sei que eles conseguirão, porém é algo totalmente desnecessário e pode acabar corrompendo o coração deles.
Beleza. Quando vocês quatro passam pro outro lado, vocês olham para trás e não veem mais aquele espelho de água em si. Vocês veem que no chão há diversas armaduras, armas quebradas. Vocês veem o que sobrou de diversos sapiens, provavelmente, que pereceram em algum tipo de embate extremamente violento. Vocês também veem jogados em meio ao chão diversas moedas de prata, ouro e uma ou outra moeda de cobre. Vocês veem um local repleto de riquezas. À frente de vocês, vocês observam. O corredor continua. Ao final do corredor, vocês veem quase como se fosse um moledro. Inúmeras pedras alinhadas em um formato circular. E vocês veem cravado na pedra um caminho por onde a água consegue passar. Nesse caminho vocês veem um símbolo que lembra levemente um escudo.
Eita, o item mágico de quem era?
Eita,
Castizão? Conhecimento qual?
É... religião.
29.
30 natural. Esse símbolo é extremamente claro. É... 20 no dado, né? Esse Isso. símbolo, JP, é extremamente claro. É o símbolo do deus Masluder, o deus patrono dos Taraluz. Aquele que, dentre outras diversas coisas, protegem o equilíbrio, a negociação e, além disso, o pôr do sol.
Eu explico Olha isso para os
meus companheiros ali. Sim, ele tem completamente estranhas.
Dizendo que estamos no... Além disso aí que tu falou, eu falo que a gente começa a adentrar devidamente nos domínios do deus que os Taraluz adoram.
Qual a relação desse deus agora citado com Shizuru? Nem já que é de completamente distinto.
Eles são de locais bem distintos. Tirando a questão do pôr do sol em si, ambos têm a ideia de proteger a comunidade. E Shizuru protege também o equilíbrio ou não?
Ela, as coisas que ela tem são ancestrais, honra, sol e esgrima.
Não. A única coisa que se assemelha levemente é enquanto ela é o sol em si, o Masluder é o crepúsculo.
Eita.
Mas o equilíbrio pra nós, eu acho que é a coisa mais importante.
Por isso também que ele é do crepúsculo, né? O equilíbrio entre o sol e o dia. O sol e o dia, ó. Dia e noite, desculpem. Sono batendo. Mais alguma coisa? Vocês começam.
Ah, eu quero conferir se minha katana tá normal.
Você a desembainha.
Exatamente, passa a lâmina e olha.
Normal.
Guarda.
Vocês continuam o caminho. Vocês veem que há alguns tesouros caídos em meio ao chão. Vocês param pra pegar alguma coisa? Vocês continuam? Ou vocês vão querer investigar algo?
Deixa eu ver, cara. Tesouros próximo da entrada.
Eu vou
é
fazer...
maior do que próximo ao escudo?
Na parte dos moledros em si, onde tem o símbolo do escudo desenhado e onde passa água, não há nenhum tipo de tesouro. Não há armas, não há nada.
Certo. Eu olho para os demais e digo, aparentemente a nossa aprovação está além daquele escudo cravado na rocha. E como não há tesouros por ali, imagino que estes daqui sejam apenas uma aprovação.
O Jalan concorda com a Shu. Concordo com você. A minha força de vontade foi grande. Não pegar nenhuma moeda de local.
Eu tô com a consciência pesada por causa do que Kurbag disse. Eu não vou pegar nada, não. Vou passar em branco aqui.
Mesma coisa o Kinadi, embora bêbado de orgulho e sedento por um desafio que vai fazer ele merecer algo melhor do que qualquer outro item desse, ele simplesmente sublima a qualquer vontade de catar. E ele também é um monge, ele não tem essa índole de ficar procurando riquezas.
O Jalão foi totalmente contra a natureza dele agora.
Olha pra esse teste, né? 26 é um bom valor. Teste de vontade. Vocês começam a caminhar indo em direção ao o moledro, onde há o escudo cravado, onde a água passa por isso. Hã?
É quase um molejo, a banda de...
É porque é mais comum ouvir em inglês, né? Caerne, em português é moledro.
Não sei nem o que é um moledro, pelo amor de Deus.
Esse nome aí, não.
É uma série de pedras empilhadas, geralmente formado circular. Stonehenge em si é um moledro. Pode ser utilizado pra...
Os druidas, né?
É, pode ser utilizado para marcar túmulos, marcar locais sagrados, tem diversas utilidades.
Tô vendo aqui.
Entendi. A gente tem que desmanchar esse então, né?
Depois pegar e começar a queimar a floresta,
Aí já
né?
bota.
Vocês começam a caminhar e vocês veem que os tesouros que ficaram para trás simplesmente saem. Vocês veem ecos do passado de diversos outros sapiens que acabaram sucumbindo à primeira etapa desse teste e ficando presos eternamente em uma série infinita de pegar para si tesouros e tentar sair da caverna e simplesmente perecerem de fome e sede. Vocês
Isso.
finalmente chegam até o local e vocês escutam uma voz que mais parece um trovão falando com vocês. Há muito tempo eu não havia outros que chegavam até esse momento. Vocês têm certeza que desejam passar pela provação e aqueles que assim conseguirem acender a fagulha divina que habita em seus seres?
Eu estou.
Estamos no fim dos tempos na sala do Deus da Guerra de Chrono Trigger.
Não, nenhuma semelhança.
Tem que
Não
ficar
é.
girando aqui em sentido horário, perto da parede. Bora, galera.
Não resistirei ao chamado claro do meu destino. Estou aqui e daqui não retornarei sem uma vitória esmagadora.
Então, aqueles de vocês que desejam o poder em si terão que passar por aquele que for o último a possuir. Vocês entendem a periculosidade de tudo isso?
Não,
Traga o
mas
portador da
vamos.
chama.
Então, não há mais caminho senão a vitória para vocês.
Ou a morte e o esquecimento completo. E que, se for o caso, nós buscamos esse destino.
O Jalão olha pro Kinand, olha pros lados, olha para trás. Se ele resistiu às moedas de ouro, ele pode fazer qualquer coisa.
Vocês veem que a sala em si começa novamente a ser tomada pelas névoas. Vocês observam que a voz simplesmente para como nada. Vocês se entreolham e vocês se veem novamente apenas os seus aliados. Não há mais nada nessa sala. Apenas paredes de rochas bem longínquas, completamente longe o suficiente para vocês não conseguirem chegar até elas. Caso alguns de vocês tentem caminhar, tentem ir para algum lugar ou outro. Independente de quanto vocês andem, quão rápido vocês são, parece que vocês não saem do local. Até que novamente vocês se veem um local repleto de espadas, armaduras, ossadas, corpos em decomposição. Um local claramente de batalha. Vocês se veem não mais naquela caverna da chuva incessante, não há mais moedas no chão, vocês não veem mais o símbolo de Maslude cravado no chão onde a água perpassa por ele. Vocês se veem algo que lembra um covil de uma grande fera.
É, pessoal, agora
Eu
acho que
vou
vai ficar
sacar de
feio.
minha bolsa. Vou sacar de minha bolsa uma tocha. Vou fincá-la no chão e vou acender.
Quando você as.
Depois.
Pode falar.
Ué.
Pode falar. Depois eu falo.
É isso. É
Ah,
isso.
beleza. Quando você acende, parece que não só você simplesmente acendeu uma tocha, mas sim iluminou todo o covil onde vocês estavam. E quase como se saísse em meio à completa escuridão, vocês observam a princípio quatro pontos criptantes saindo em meio às trevas. Um barulho quase parecendo como se fosse um terremoto se aproximando cada vez mais. Até que vocês veem, saindo de meio às trevas, a figura de uma criatura dracônica, possuindo quatro bocarras gigantescas, muito maior do que qualquer fera que vocês já tenham visto. Muito maior até daquele Wyvern que a sua líder, a sua senhora Shu, possuía. E vocês veem também uma centelha criptante em meio ao torso dessa criatura dracônica. Antes que vocês possam sacar suas armas, antes que vocês possam gritar por ajuda do Kurbag ou qualquer outra coisa, vocês veem a figura dracônica em si saindo completamente de uma vez só em meio às trevas. Vocês ouvem rugidos quádruplos da criatura. Vocês se sentem diminutos em meio à potência da criatura em si. Ela levanta as asas, dá novamente um rugido poderoso. E vocês veem a última criatura a possuir a centelha divina, a possuir a dádiva que Masloud geralmente concede. Vocês falam algo?
Dragão branco dos olhos azuis com quatro cabeças.
Vai dar uma carta rara aqui do...
Caiba. Ah, beleza. Antes de eu saco a minha espada, minha katana, passo perto do fogo e digo: empunharemos agora não apenas lâminas, empunhe a honra em suas mãos e a lâmina fará o trabalho. Avante!
Oxi. Ah, tá.
É hora, pô, tem que gritar. É hora!
Por favor, clique aí no token de vocês e rola a iniciativa.
Posso dar uma rochada, não?
Não.
Gostaria de parabenizar o Lucas pela imagem, muito bom.
Peraí,
eu queria dar um ponto aí pelo o discurso de incentivo da Shu.
Já vou jogar pra Shu um instante.
Onde é mesmo que toda vez eu me esqueço a iniciativa? No bonequinho da pessoa? É
perto de percepção.
Uhum.
Isso, perto de percepção, embaixo das condições.
Ah, tá. Tava procurando no lugar errado. Toda vez eu me esqueço. Caramba.
Rolar o Steam.
Rodou quanto?
24.
Kinandi rodou, Jalan rodou.
Ó, dá uma cabeça pra cada, não?
Só de bola, né?
Valeu, 20.
Mas tem que clicar no bonequinho.
Cabeça elétrica é o nome do bicho. Ah, não, entendi. É uma cabeça pra...
Uhum.
Cada cabeça tem uma rodada.
É.
Cada cabeça tem uma...
É onde, Matheus? Cliquei no boneco.
Tu vai ter que... Isso, clica no boneco, aí vai ficar selecionado. Aí tu vai na tua ficha, aí tu roda.
Ah!
Agora eu entendi.
Ou não, né? Vamos ver. Agora foi. Eita, poxa, eu fiquei no rabo da gata. Não. Só o Jalan.
É que não tá ordenado ainda, não.
Jalan ficou por último.
É, até agora. Eita, poxa, o bicho é grande.
Fiquei...
É o equivalente à última weapon de Final Fantasy, né? O cara só enfrenta se quiser, mas se for enfrentar, se prepara pra tomar lapada de 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
dinheiro, alguma coisa assim.
Ele é brabo.
gastar uma ação pra recordar.
Ele claramente tem uma aparência dracônica, fora isso.
Recanology.
Somente isso.
Recanology é uma ação que você gasta pra descobrir informações dos inimigos.
Nós vamos ter que... Tem que chamar o Vingador, hein?
Avante, Vingadores.
É o que que a pessoa tem que jogar pra descobrir?
Fazer um teste de perícia.
Tem uma ação no jogo que se chama recobrar conhecimento. Aí você joga uma perícia relacionada a esse bicho, né? Aí se você conseguir não sei quanto, acho que é 15, né? Ou é 10 mais o nível do bicho?
Depende, depende.
É assim, eu peguei uma magia, ó, só aparecia esses bichos. Aí eu peguei uma magia, todo animado, todo meninão pra usar, e Lucas não botou mais nenhum. Puleiro da foice.
Não, é o bicho. Os seres féricos e infernais são.
Bora agilizar, a gente faz isso durante o roleplay aqui.
São os bichos principais, mas não só tem eles na campanha.
Lucas, só pra entender o mapa um pouco, tem alguma parte de cover aí ou não?
Sim, onde vocês veem as partes de rocha em si, dá pra vocês pegarem alguma coisa de cobertura, certo?
Tá com medo, já lá.
Não, né, cara? É, cover faz parte da tática.
Correr também.
É trocação.
Adson, se em algum momento eu ficar muito cansado e precisar sair, pode sair de boa, vice velho.
Não, tranquilo.
É... Animado pra ver a gente correr.
Apreciar o combate.
Já pegou a pipoca lá, Adson.
No final, o Adson vai dizer, eu não disse?
A primeira iniciativa, todo mundo já rolou iniciativa, né?
Uhum.
Vocês veem que antes de vocês poderem fazer qualquer coisa, antes de vocês poderem sacar suas armas, antes da Shu correr em uma carga gloriosa para destruir a criatura extremamente gigantesca que se coloca na frente de vocês, ela começa a rugir, bate as asas e uma das cabeças dela se levanta inicialmente e abre. Entretanto, antes, quando estava apenas um simples criptar alaranjado, mostrando uma espécie de energia, por assim dizer, você vê que na cabeça em si começa a se formar fagulhas elétricas. A princípio apenas algumas, depois começam a aumentar ainda mais. Depois vocês conseguem ver uma grande quantidade de fagulhas percorrendo a boca da criatura. Ela olha na direção de vocês. Um D5.
E morre.
Mas não deveria ser de fogo.
Tanto faz a ordem que elas agem.
Cabeça de fogo tem 3.
Elas têm o mesmo bônus. Tanto faz. Matheus, 1. E dispara uma rajada elétrica contra a Shu.
Isso tá errado, ela tá saindo fogo.
É, foi crítico, Matheus.
Esse bicho é roubado, esse bicho é ceboso, nojento.
Tu tem resistência a dano elétrico?
Eu tinha fogo, que era pra fogo atacar.
Posso fazer nada. Você recebe...
Pode jogar um negócio certo.
Não, tem outra ordem aqui. Eu tenho outra arma pra não me perder aqui.
Assim? Drible, é o
cabeça
drible.
De fogo, 32.
Eu tenho anotado a ordem de cada um, eu tenho 4 fichas abertas. Calma, você vê que ela abre a boca e dispara uma rajada gigantesca de eletricidade contra a Shu. Pega a Shu em cheio, causando 30 pontos de dano elétrico.
Bullshit.
Após isso, você vê que ela novamente... Peraí.
Por um momento eu pensei que eu tinha caído.
Ah, não.
Deus.
Ela novamente levanta a sua bocarra, olha na direção do Jalan Bulan e dispara outra rajada elétrica contra o Jalan. O Jalan não, contra o Bolande, desculpa, foi 4.
Eita, porra.
CA, acerta?
Eu tenho 22.
No último instante, você consegue levantar um pouco seu escudo de madeira. Você vê que boa parte da descarga se choca contra ele. Teu escudo está completamente enegrecido devido ao choque da criatura. Entretanto, você não é atingido por ela. Por último, a criatura novamente emite outro rugido. Olha na direção do Jalan dessa vez e desfere sua última rajada elétrica contra ele. 13 erra, correto?
Só que não.
O Jalan, no último instante, consegue se jogar para o lado e erra. Após isso, vocês veem que a outra cabeça da criatura começa a esbravejar, aspira uma grande quantidade de ar e então, olhando na direção de vocês, ela desfere uma grande esfera de chamas contra todos vocês. Deixa eu ver se pega o Bolande, na verdade. Pega. Todo mundo, por favor, faça um teste de reflexo. A CD é 20.
Reflexo.
22, na verdade.
21.
É fogo, mas tem algum bônus, alguma coisa?
Aí, safadeza.
O quê?
Ah, tem um bônus da safadeza, só se for.
Tu não tá com a armadura, tu não tem um bônus?
21 é virou 22.
Não, tá ali escrito, olhei errado.
Só depois que começa o combate. Só depois que começa o combate. Ah, tá. Eu não pude agir ainda.
Eu li errado, o dano foi 20, a CD é 22, tá ali escrito.
Pera aí. Full plate.
Dá mais um de reflexo. Dá 3, na verdade.
Dá 3, né?
É.
Dá
3
no reflexo.
O meu anel, ele dá proteção, bônus de mais um da CA contra criaturas ínfras.
Ele não é infra.
Droga.
Quem não passou?
Eu.
Pera, eu tô vendo se full plate dá 3 de reflexo ou dá CA contra-ataque.
Se dá 3 de reflexo. Quem passou toma 10 pontos de dano. Quem não passou toma 20 pontos de dano de fogo. Matheus, dá mais 3 do baluarte lá.
É um reflexo de save. Tá certo. Então eu passo. Vou pra 24.
É, toma 10 pontos de dano de fogo. Nisso vocês veem.
Não, eu tomo.
Pode ir, 10 sem a resistência aí. Nisso vocês veem que a criatura começa a andar na direção de vocês. Todo o chão em si treme quando a criatura gigantesca começa a andar. Nisso, Shu.
Porque você poderia ter dado um bônus pra Matheus, já que ele deu uma carga na frente e tinha dito. Foi perdida aquela cena.
Não deram um ponto pra ele.
Um ponto com uma senha que nunca existiu.
Beleza. Movimento aqui. Pera aí, quanto é a minha movimentação? 9. Pera, vou voltar pra cá. Aí vou fazer direito. 1, 2, 3, 4. Entra aqui. Beleza. Tá flanqueando. Gasto uma ação pra me movimentar. Em meio a movimento, ela grita, bugueou uma. Como é? Uma pira, uma corrente. Uma cortina de fogo a envolve rapidamente e forma armadura. Agora sim eu tenho o meu bônus. Gastei um pra mover, um pra invocar armadura. Vou gastar uma ação bônus para tomar uma pote. Isso aqui.
Bem lembrado.
3d6 mais 6. Aqui.
Mas... E com a última ação, ela segura a espada com as duas mãos, põe a lâmina para baixo em direção ao chão, e num movimento crescente de lua, ela corta o dragão, utilizando as duas mãos na katana.
Importante, você mira em alguma cabeça ou no corpo.
Tem isso?
Tem.
Eu quero mirar na cabeça. Tem uma cabeça de água, né?
Sim.
É água, veneno, raio, fogo.
Uhum. E tem o corpo.
Vou mirar na de veneno. Acho que veneno toma mais dano. Não, vou na de água. Meio na cabeça de água.
Beleza.
A saída é diferente?
Você não sabe.
Lascou.
Olha, só tem um ataque. 29.
Acerta.
Mais um. 30 crítico.
Porra, é crítico. Mentira, velho. 52 de dano.
Aí que eu digo,
velho. Poxa.
Aí que eu digo, velho.
Ah, sim.
Me lembra desse dano persistente, que sempre eu esqueço isso.
Agora valeu. Agora valeu a cena.
Porra, 52 de dano e 5 de dano persistente de fogo, né?
Matou. Acabou. Não. Vamos pra casa.
Não matou. Você desfere um
ele
golpe.
Ele queimou a cabeça de água.
Você desfere um golpe poderoso contra uma das cabeças da criatura. Você vê que ela já começa a pender. Parte do pescoço dela foi completamente cortado, como alguém que consegue cortar metade de uma árvore com uma única machadada. A criatura começa a levemente fraquejar. Ela dá um urro, dessa vez não demonstrando poder, mas sim um tanto quanto acanhada, com medo. Tem mais ação?
Não. Gastei minhas três ações.
Nisso, assim que você atinge a cabeça que é em volta de energia, de água como energia, você vê que a cabeça em si, que pinga um tanto quanto veneno de suas presas poderosas, olha todos vocês ao redor. Vê a Shu que quase acabou de desmembrar uma das cabeças. Olha completamente com um sorriso malévolo na direção dela. E desfere um golpe com uma mordida poderosa contra a Shu. Uhum. 31, uhum. Acerta?
Acerta.
Tu toma 21 pontos de dano de perfuração. E você está automaticamente agarrado. Nisso, a criatura gira ao redor do... gira um pouco o eixo e vocês veem que a cauda dela em si, uma cauda completamente espinhosa, gira na direção... não pode ser a Shu, que a Shu está sendo agarrada pela boca... 3, do Boland e vai na direção dele com tudo. Com a mesma força que com a mesma força, chega.
Poxa.
A criatura tem alcance. Com a mesma força de um martelo indo contra a direção de um prego que acabou de se destacar. Bora lá.
Ah, poxa.
Não é 35, tem menos 5. 30, acerta?
Acerta, mas é 22.
Não acerta nada.
É, tu toma 14 pontos de dano, de perfuração, certo? Faz um teste pra mim de fortitude CD 24.
Ui.
Beleza, nada mais acontece. Você sente levemente o corpo ficando um pouco mais... pesado, um pouco mais fraco, mas sua resiliência não fala mais alto. Você consegue se manter de pé. Nisso, pode falar.
Só uma coisa, tem que tirar as condições. O Bolando, ele ainda tá com as condições, mesmo tendo passado no teste. Na ficha aí.
Ah, desativa aí.
O quê?
Fadigarnos, aquela ainda tá na tua ficha? Ou desmarcado?
Não, já tirei.
Tá treinado aqui.
Oxe, não, mas eu tirei.
Ah, então... Ok.
É bug.
Nisso, a última das cabeças, aquela que já está quase caindo em si, ela olha na direção, vê que onde a sua algoz está sendo presa, olha na direção dos outros e vê o Kinandi ainda intacto, aspira completamente.
Não, tomei 20 de fogo.
Ainda tá de boa. Aspira completamente e dispara uma rajada de água contra o Kinandi. 28.
Passa não. Eu sou como uma água.
Toma 18 pontos de dano e tá empurrado 3 metros.
Que direção, né?
Por um segundo eu acreditei que não passava.
Também.
Ainda não.
Eita, Jalan, falta tirar os 10 pontos lá do que ele passou.
Beleza.
Dano de fogo.
Após isso, você vê que a criatura que tá tirar, né, bem debilitada, ela dá um urro e desfere uma rajada d'água, não na direção nenhum de vocês, mas pra cima. E você vê que uma chuva calma e dócil começa a cair sobre a cabeça em chamas. Matheus, é quanto de qual a dificuldade que ela tem que passar todo turno? Do CD do dano constante de fogo? É 15? É CD base 15?
Não, acho que é. Não tenho certeza, não.
Quanto de dano de fogo, um D6?
5.
Sempre 5? Beleza. Você
eu não
vê...
sei se toda vez roda ou se é isso. Caiu 5.
Toda vez ela tem direito. Acho que pode deixar 5. É... pra a gente já facilitar. Só decora isso aí. Você vê que a chama que consome ela é levemente afagada, levemente diminuída pela chuva gentil e dócil que cai dela. Cai em cima dela agora. Nisso, Kinandi Zumboku.
Beleza. Minha primeira ação... Não, a minha ação bônus, né? Inicial, eu vou tomar um Lesser Potion. Já vou... rolar aqui. É 3D6 mais 6, né?
Não faço ideia. Matheus usou agora aí. Matheus, já conta. É.
Sim.
3D6 mais 6.
É o LX de vida, na verdade. X de vida.
Pronto, eu tenho um desse também.
Joga já duas vezes, por favor, Gerson. Você pode escolher entre 3 e 14. É mais 6, né? 26. É 29.
Então tá faltando 6.
É 20.
É 20 ou 9. 20.
Beleza. O Kinan já saca da pochete dele lá. Eu não consigo tocar no meu token, porque toda vez que eu vou pra perto do meu token, ativa a porra da barra do XP.
Eu posso puxar ele. Que é pra...
Não, beleza. Já coisei aqui. Ele toma um Lesser Potionzinho. Aí agora ele vai deslocar. E vai tentar pular pra cima da criatura pra se agarrar nas costas dela, por trás das asas.
Beleza, é um teste de Athletics.
Colocar pra cá, melhor aí.
Ô Lucas, o CD eu posso escolher 15, porque eu tenho um talento que permite que eu tenha um... É 15 ou é 17? Deixa eu ver.
É aquela... certeza?
Assurance. É, certeza. Assurance.
Viu, Jefferson?
Oi?
Tu,
o assurance
é... Se tu deslocar pro lado do Jalan, tu flanqueia com a Xuxa. Aí desse lado aí não flanqueia nada.
Ah, beleza. Foi mal. Pra cá, né?
Jalan, aponta, vem cá.
O é 10, mais o teu nível, mais a tua proficiência.
Como é? Repete aí.
10, mais o teu nível, mais a tua proficiência nessa perícia.
Beleza, minha proficiência é especialista.
Acho que é 4.
Acho que é 4.
4, mais o nível 5, 9, mais 10, 4. 19. 19, dale.
Aí, isso. Tipo, qual é o CD, Lucas, pra eu...
Você não sabe, pode fazer aí.
Não, mas é porque eu, no certeza, não, eu posso escolher um resultado fixo?
Você escolhe. Depois que você escolher se vai rolar ou usar certeza, eu digo. Se passou ou não.
Beleza.
Você rola. 19. Você corre, tenta se segurar a criatura. Entretanto, ela é grande demais. Ela se joga na tua direção, se balança. Tu tem o talento Titan Wrestler. Que eu não sei como não. Tá em português.
Titan Wrestler.
Ela se balança e você não consegue agarrá-la.
Beleza.
Gastou uma ação.
Eu preciso rolar percepção pra olhar ao redor algum tipo de...
Não.
Perigo ambiental próximo da criatura?
Não.
Tipo estalactites...
Você terreno... vê que o teto é muito, muito alto. É possível da criatura em si alçar voo. Outras coisas, você vê restos de guerreiros do passado, armas quebradas, escudos partidos, armaduras estilhaçadas. Fora isso, você não vê muita coisa. Vocês veem também algumas formações rochosas que vocês podem tentar se esconder atrás para tentar pegar algum tipo de cobertura.
Ô Lucas, repete para mim. Se eu tô lembrado direitinho, se eu gastar meus 3 pontos de...
Você tem direito a um... Você tem um limit break. Você gasta os 3 pontos, tem direito a uma ação extra.
Beleza, só que aí eu quero saber se esse ponto dourado no peito da criatura... Ele tem alguma coisa especial ou é só da existe. Imagem?
Vocês veem que eles têm centelhas, né, em cada uma das cabeças e uma central em meio ao corpo.
Beleza, eu vou então concentrar um super hiper boost divino. Vou usar meus 3 pontos agora numa lapada só pra castar...
É uma ação, lembre-se, é uma ação que você ganha.
Então, mas aí eu vou usar Fury of Blows.
Ah, beleza. Pode rolar.
Vou usar aqui.
Alguém caiu.
Caiu de verdade, né?
Olha. Exatamente.
Deixa eu ver aqui.
Sim, Jess, rola com no 2, porque tu já usasse uma ação de ataque no turno.
Não, mas aí o do limit break... De...
Ah, é, tira a penalidade, você está correto.
Tira todas as penalidades.
Você está correto.
Beleza.
Lembra de botar o dado extra aí. Da... Que você tem agora o item mágico mais um, impactante.
Sim, sim. Beleza, vamos lá. Uma, duas.
É no corpo?
É nas peitas da criatura. Peraí. Peraí que deu um bug inacreditável aqui que eu não tô vendo.
O primeiro
nada,
ataque foi 25, acerta. O segundo foi 17, não acerta.
Aí eu casto o limit break máximo dos pontos lá que eu tenho e vou fazer de novo.
Eita!
Acho que foi
16 e 33. 33 é crítico, rolo crítico.
Beleza, Lucas, aí eu quero usar o traço do...
Do lobo, apunha lá, dá mais 2 de dano.
Não, quando ele estiver flanqueado eu posso derrubar.
Você não consegue derrubar a criatura se não tiver Titan Wrestler.
Mas como ele tá flanqueado, dá pra acrescentar o dano adicional aí, né?
Dá, é 2, né? Rola o crítico.
Deixa eu só... Tá certo isso aí.
Foi baixo.
Ah.
O crítico foi baixo.
Meu
Deus. Ai, coisa boa.
Beleza, vê aí o todo.
Já te contei.
Deu. Acho que passaram dois ataques.
Dois ataques só passam. Já descontei. Foi 29 com 2 do flank da 31. Descontei. Você se aproxima, utiliza toda a sua energia, faz novamente sua centelha divina acender. Desfere golpes pesados com as suas pernas. A criatura dá uns passos para trás quando você acerta. Entretanto, ela não cai.
O que acontece nos peitos dela?
Você
é uma fraqueza?
Você sente que ela vai um pouco para trás. Ela meio que fica quase que em pé nas duas patas traseiras. Ela quase solta a Shu, mas não solta. Ela não cai. A Shu continua presa. Certo. Sendo pressionada por uma das mandíbulas poderosas da criatura.
Vai girar o turno e ela vai matar a gente, porque ela tem 14 ações e a gente é só 4.
Bolande.
Eu.
Tem Bolande, 12. Já tá com o HP cheio?
Hã?
O Bolande encheu o HP, encheu, né?
Se eu enchi.
Sim.
Já enchi e já esvaziaram por mim, né?
Mas já esvaziou.
É. Infelizmente.
Vai dar. É.
No Bolande, caso.
Foque na cabeça que está agarrando a Shu.
Boa, boa.
Vou.
Não foque em mim.
Não, você deu uma. Você deu uma ação a João Fel.
Beleza.
Aí ele pode ter duas, né? Duas ações, né?
Exato.
Ele vai. Pra eu atacar essa cabeça com ele, eu tenho que botar em cima dele, né?
Ele consegue atingir, mas tem que ficar próximo a ele.
Pronto. Deixa eu ver aqui, viu?
É reto no jalão ali do ladinho.
Peraí, tu fala... Cadê? Onde é que tá? Onde é que tem umas coisas?
Aqui. Uma pingada.
É aqui? Ah, aí? Mas vai flanquear com alguém?
Não.
Não.
Então, mas do lado do Knand.
Aqui ele flanqueia.
Aqui assim, não? Pode, ele anda 15. Então dá.
Ô Lucas, a criatura, ela vai ter, no caso aqui, 3 vezes a quantidade de turnos que ela tem?
Talvez.
Não.
Fica aí, pronto. Aí tá bom.
Porque vê, ó. 1, 2, 3, 4, 5... 5 ações de 3, né? 3 vezes 5, 15. Vai agir 15 vezes.
O bicho é valente. E agora foi uma ação.
Eu não digo nem tanto pelas ações, mas eu digo pela demora mesmo, assim. Que já é 1:20.
Calma.
E pode agora agir, é mano. Mordida. Tami, vamos ver se acerta.
Ela morde onde?
Na cabeça que tá segurando o Shu. Tenta, né? Pelo menos.
Beleza. Você corre com tudo, pula. O João Fel tenta acertar a cabeça um tanto quanto venenosa, por assim dizer. João Fel é 22 o ataque?
É.
Tá flanqueando, né? Acerta.
Tá.
Muito esquisito. Como é que o cara movimenta o boneco sem ficar preso ao quadrado?
Segurando. Move e segura alto.
Ah,
você acerta, morde a cabeça que está segurando a Shu. A criatura dá um certo guincho de dor, mas não para. Continua a morder a Shu.
Agora sou eu. Eu vou gastar um ponto de ação para ganhar uma ação a mais. Um ponto heróico.
Não, tem que gastar 3.
Tem que gastar 3, é? Que negócio caro, né? Apoio tá bom. Então vai assim mesmo. Então, eu vou mandar uma esfera flamejante, que aí já fere logo tudo. Um quadrado. Mesmo no meio aqui, aí não pega ninguém não, só pega nele.
Beleza, qual o teste? Qual a CD?
Esfera flamejante. Eita.
Reflexo, eu acho. 21.
Reflexo mesmo. Deixa eu ver. Passar não toma nada. Essa magia é muito ruim, doido. Passar não toma nada, né?
É horrível.
Eu não sei.
Eu acho que é, eu peguei isso aí. A primeira não toma nada.
Meu Deus.
Sai, não vai fazer nada. Vamos ver isso. Eita, eu tenho que tirar daqui.
A segunda toma.
Opa, tomou.
Olha.
Tomou.
Pô, mas a cabeça flamejante, hein? Relevante. A venenosa toma. A quatro.
Eita, essa aí passou.
A quatro passou. A venenosa falhou. Foi quanto de dano?
12.
A flamejante passou, falhou, mas você vê que ela não é afetada de forma nenhuma.
Certo.
Você vê que a cabeça que estava a morder a Shu, ela começa a creptar um pouco e começa a pegar fogo nela. A criatura como um todo, além das cabeças dela, vai tentar também desviar. Não desvia. Foi 21 de dano?
Não, foi 12.
Beleza.
Ah, tá desviado aqui, que eu não entendi.
Da esfera flamejante que o Bolani lançou com dois.
Fica mesmo no meio aqui, viu? Fica aí no meio.
Vocês veem que uma esfera flamejante começa a levitar em meio à criatura. Ela tenta fazer com que suas cabeças esquivem da esfera em si, bem como seu corpanzil. Ela é levemente afetada pela esfera. Bolani, tem mais ações?
Não, acabou-se. Infelizmente.
Jalan.
Acabou-se, caralho.
Jalan vai mover.
Tu já tá
flanqueando
aí,
Vici. Sim. Ele é mago,
mas não dá ataque não.
Dá? Eu vou fazer o seguinte. Vou escolher a cabeça da... Na verdade, vou passar, vou tacar um raio nela, vai passar por...
Magia de ar acerta a criatura toda.
Criatura toda?
Sim, magia de área sim. Só mesmo? Cuidado com a área dos seus amiguinhos aí.
Não, vai ser só... É uma linha...
Ah, beleza.
Agora é uma linha... Essa aí ficou bem, hein?
Uma linha reta aqui, ó. Rapidinho.
Qual o nome daquele professor de matemática do ensino médio? Coxinha?
Espeço.
Coxinha?
Coxinha. É. A cabeça dele tem o formato de uma coxinha.
Ele tá fazendo aquele barulho assim.
Reflexo é elétrico, né? A cabeça elétrica não faz, beleza? Beleza. Flamejante. 21. Passou.
Nossa.
Venenosa. Passou. 23. Vocês estão vendo, né, a jogada? Não tá jogando
sim, mais, sim, não. Tá aparecendo. Tá.
Beleza.
Tá.
Cabeça aquática. Eita, logo a aquática falhou. Puta que pariu.
Isso. Então é que tava vai mal. Morrer.
Vai morrer.
É que tava ganhada.
Fazer o corpo.
Aí, meu velho.
Ah, não, minha criatura. Quanto de JP?
20.
20 de dano.
Isso.
Vixe, a cabeça de água já era.
Tame.
Você.
HP, galera. Tá safe.
Você desfere uma grande rajada elétrica. Vocês, os seus aliados, por um breve instante, só ofuscados pela luz do grande raio que você dispara. Quando a visão de vocês volta, vocês só escutam um barulho de algo caindo. Vocês veem a cabeça completamente chamuscada da criatura. Não apenas isso. Vocês veem o corpanzil da criatura completamente consumido, completamente carbonizado. Ela não possui mais as asas que ela possuía. A cauda dela está bem decrépita em si. Ela está bem machucada, com uma cabeça a menos e um corpo bem débil que mal consegue se mover. Tem ação sobrando?
Não, já foi.
Beleza. Foi 20 de dano, né?
Isso.
Foi mal. Isso aí é covardia. Nisso, o corpo dela completamente destruído, tentando ir para um lado, tentando ir para o outro. Você vê que ela está tentando jogar o corpo, a cauda, contra as paredes para tentar fazer com que pedras caiam em vocês. Mas ela está muito machucada, ela não consegue andar direito. Nisso, vira o turno. A cabeça elétrica, que está levemente machucada, olha na direção de vocês. Vem que todos vocês estão perto e ela joga um pescoço poderoso dela na direção do Kinandi para tentar derrubá-lo ou empurrá-lo.
Mas tá todo mundo separado, eu não entendi como tá perto.
Não, o Kinandi tá perto dela. O que que tu não entendesse que eu posso explicar de novo?
Não, entendi.
Kinandi, 31.
Tá perto de próximo. Tá perto de todo mundo, tá circulando ela.
É. Kinandi, tu toma 14 pontos de dano. Tá empurrado 3 metros.
60 menos 14 dá...
É só lutar menos 14, mas dá 46.
É.
Você é empurrado 3 metros, ela bate com o pescoço. Assim que ela bate com o pescoço contra você, ela olha todos vocês, incluindo a Shu.
Então ela olha pra ela mesma.
Não, incluindo a Shu.
Porque a Shu não tá com ela?
Sim. E... É mesmo. Mas tá na outra cabeça, né?
Você olha assim, mano, fechou.
Está na outra cabeça, uma das cabeças olha pra ela. E dispara uma rajada elétrica contra o Kinandi. Bora lá, tem que matar o Kinandi.
Ah, poxa. Que ódio.
Olha só.
20 acerta?
Não.
Errou.
Kinandi, 20 acerta?
Não.
Errou. Vai errar.
Tem que abrir a ficha de Gerson, já são dormiu.
O quê?
20 CA.
Não, passa não.
Ela desfere uma rajada elétrica em você, mas você consegue esquivar no último instante. Nisso, a bocarra flamejante olha para todos vocês. Vem mais ou menos onde cada um está e parte para tentar acabar com... Bora lá. Parte para tentar acabar de vez com a vida do Bolandi. Parte
é
em
Jalan?
Não, 3 é Bolandi, 2 é Jalan.
Não, 2 sou eu.
Não, nesse caso você é 1, porque ele não conta com a Shu. A Shu tá agarrada. Ele parte andando. Entretanto, que deveria ser uma grande carga dessa criatura, é mais um andar lento e débil. Alguém fora a Shu tem ataque de oportunidade?
Eu tenho.
Fora a Shu. É um talento. Se não tiver, não tem.
Não, tem.
É só guerreiro que tem. Ninguém tem isso, não.
Ela arrasta a Shu pela bocarra. Vai caminhando a passos lentos e vagarosos. E morde o Bolandi.
Acho que é isso, rapaz.
Bora lá.
Indignação genuína da porra, cara. Que isso? Faça isso não, rapaz.
28, tá certa?
É a CA, é?
É, CA.
Infelizmente.
Ela morde o Bolandi, causa 17 pontos de dano, 16 perfurantes e 1 ponto de fogo. Você vê que quando ela aperta um pouco da rajada flamejante dela, sai na mordida.
Não tem resistência a fogo, não, porque eu sou o anão lá do coração elemental.
Não, a gente viu depois e viu que não tem. Tem que comprar o talento depois. Tá. Nisso, Agayama Shu.
Um ataque de fogo. Graça. Eu vou sair do agarrão, primeiramente, com um teste de atletismo resistido. É contra o quê?
É contra a fortitude dela.
Aproveita que tu tá na boca dela. Dá a faca, dá uma espalada no céu da boca, homem.
Mas a criatura tá com CD reduzida, porque o... Tem desvantagens. É, tem menos 2, tá? Se tiver atacando agarrado.
Se for atacar, eu tenho desvantagem.
Ah,
beleza. É, atletismo.
Pode jogar.
Pra sair. Eu tenho mais um com graças ao armadura.
Beleza, joga aí.
Vou gastar esse ponto que eu tenho ali, porque foi um. É. Eu vou gastar ali o ponto que eu tenho. Que eu tenho.
Pode rolar. Você consegue forçar sua saída da bocarra da criatura e você se vê novamente livre. Você salta um pouco, agora está no chão.
Beleza, gastei uma ação. Tenho duas. A primeira ação, intimidação.
Contra qual delas?
Ah, não... tem que escolher uma cabeça, né? Qual é que tá mais machucada?
Você olhando assim, a de veneno tá bem machucada.
É a que me segurou?
Sim.
É ela mesma.
Nossa. Você tenta, tem mais um, né? 20, mesmo assim não passa da CD dela. Você tenta intimidá-la e você vê que a criatura é um adversário formidável. Ela não se sente intimidada por você.
Desgraçado. Vou dar uma porrada nela. Como é que eu faço aqui? Agora com que eu saí da agarrão dela, né? Eu dei alguns socos. Acho que utilizou o porte físico dela. Que já é trabalhado na base do ferro. Ela deu socos no céu da boca da criatura. Quando ela cedeu um pouco, ela puxou a katana, agora com um pouco de espaço para manobrar. Cortou um pouco do céu da boca, se jogou pra fora, e enquanto ela se jogou pra fora, ela deu uma cambalhota no chão e voltou com um golpe em meia-lua crescente, de baixo pra cima. Com as duas mãos, enquanto gritava: Estilo Rio, segunda posição.
Contra quem?
Cabeça de veneno, é 20 mais 1, mais o flank.
Acerta em cima. 13 de dano, né? 14 mais 7, 21.
Mais 7 de dano de fogo.
Pode escrever.
Enquanto ela terminou de sair da boca, né? Deu esse golpe cortante em lua crescente pra cima. Um pouco da chama que tem nas tatuagens da Shu. Começou a acender um pouco e a katana de cicatete começou a acender. Em graças ao atrito com o ar e ficar em volta em chamas o suficiente para cortar num golpe só limpo e cauterizar o próprio corte, deixando a cabeça cair no chão.
Vocês observam, agora a criatura está bem debilitada, apenas o corpo dela débil se mexe lentamente e duas das cabeças ainda mantêm-se em pé. Nisso, Kinan desumboco.
Eu vou mover, né, pra cima da criatura. Já vou descarregar o Flurry of Blows.
Gastando ação, se movimenta. Segunda ação, você vai utilizar o Flurry of Blows. Joga aí os dois ataques. Contra quem?
Contra... Eu não sei, com a cabeça que tá mais próxima do meu lado aqui.
A elétrica.
Pode ser no peito, pode ser no peito.
Pode
não?
Sim, pode sim.
18, e aí o meu último golpe agora com a penalidade. Eu vou...
E 32?
32 acerta. Calma, Jefferson, joga ainda não. Você desfere o primeiro ataque, um chute poderoso subindo contra o peito da criatura. Você vê que seu pé consegue perfurar a crosta inicial dela e abre um certo buraco dentro da carapaça extremamente rígida da criatura. Quando você tira seu pé, você vê que a criatura cai débil no chão. Ela tenta se levantar, mas não consegue. A criatura está praticamente imóvel. As cabeças estão girando, as cabeças que ainda restam estão tentando locomover, tentando se mexer para acertar vocês. Mas vocês observam, toda a mobilidade da criatura foi completamente anulada.
No chão, o CA dela cai, né? Aí pra esse segundo ataque.
Vocês
aí...
têm a CA, vocês têm mais 4 de ataque. Lembrem-se disso.
Pronto. Aí no caso, o segundo ataque meu que foi 18, dá pra passar?
22 contra quem?
Contra o peito de novo.
Não, o peito já era. Caiu no chão.
O peito foi o primeiro que tu atacou.
Como é? Meu peito caiu no chão e as cabeças.
A criatura caiu no chão. Ela não consegue mais se mover. As cabeças são independentes do corpo.
Quais são as cabeças que sobraram, Lucas?
E qual é elétrica e flamejante. A mais perto é elétrica.
Beleza, eu vou dar um... Hatakhtarugan na cabeça elétrica.
Beleza. Foi 22, né? Acerta, aí, puta que pariu. 14 perfurante.
E na minha última ação, eu vou atacar novamente. Com os punhos. 22 mais 4, 26, né?
É, peraí. 22 mais 4, 26. É crítico, mais 4 é 2 de 2, né? Do coisa. Não é crítico. É, você acerta, causa mais 10 pontos de dano, né? Você vê que a cabeça elétrica começa a pender. Ela tá bem debilitada.
Eu dou um chute girando e quando eu tô no ar ainda, eu desço fazendo um helicóptero com a pé assim na cabeça. Pá, 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 pá.
Você vê que a criatura tá tentando... A expressão das cabeças é que ela tá tentando recuar de alguma forma, entretanto o corpo
Não, ela tem que ser honrada, a criatura, porque ela é um desafio. Ela sabe que isso aqui é sem perder a amizade, meu amigo. Porrada é sem perder a amizade.
Eu vou cortar teu braço aqui, mas é de boa.
Olha, não, bora ver aqui quem é que é capaz de matar um ao outro aqui, na moralzinha. A criatura, eu acredito que ela seja levemente sapiente pra entender que ela é honrada, sei lá. Ela é um desafio.
Bolando.
Eu não quero criatura se retraindo com... Ai, não, não me mata, por favor. Ai, não me animar.
Bolando.
Aí, galera.
Só pra entender. Só tem duas cabeças agora.
Sim.
O corpo não existe mais.
O corpo tá caindo no chão. Você vê que ele não se move mais.
Tá.
Na verdade, ele tava no chão e tipo, imagina uma pessoa deitada no chão e eu tô dando bicuda na barriga dela. Foi o meu personagem, cara. Bora, porra, bora, levanta, cara.
A cabeça mais debilitada é a de arco elétrico, né? Então,
mesmo.
Vem pra cá. Eita, é alto, né? Peraí. Pronto, aqui ele tá flanqueando comigo, né?
Tá, tu tem alguma arma na mão?
Eu?
Sim.
Eu tenho minha faquinha, né?
Então flanqueia. Então flanqueia.
Sempre comigo. Aqui. O que foi?
Eu tenho a faquinha.
Aqui, ó. Vai lá. Mordida nela. Na cabeça de coisa.
Boa. Elétrica. 12 pontos de dano. Descreve aí.
24 mais 4, né?
Pode descrever.
28. Não é crítico não, né?
Não. Pode escrever.
Não, não. Da última vez foi muito frustrante. Pode ir.
Você vê que o João Fel, ao seu comando, sai correndo em toda velocidade. Ela escala levemente a criatura. E João Fel não é mais aquele dinossauro diminuto. Ele é maior do que boa parte de vocês agora. A mandíbula dele é extremamente poderosa. Sem falar que o poder primal, que assim como corre em suas veias, também corre nas veias de João Fel. Ele salta na criatura, se trava com aquelas unhas proeminentes, quase em formato de polegar, que os velociraptors têm. Quando ele tem certeza que mantém, que ele tem a base sólida, a base fixa, ele morde uma, duas, três, quatro, 5 vezes o pescoço da criatura, deslacerando completamente a cabeça, que cai no chão com o pescoço completamente deslacerado pelas mordidas de um fel.
Boa. E ainda leva o osso pra casa.
Em pensar que eu quase jantei João Fel.
Agora
esse banquete que ele é agora, bicho, é grande, pô.
Agora do lanche. Eu grito pra Jalena.
Mas ele é tipo lagarto, né? Se cortar o rabo dele fora, cresce, né?
Como é? Com medo infinito.
Não, isso é lagartixa.
É, pô, que é isso?
Sim, mas isso não acontece também no Velociraptor, não?
Eu acho que não.
Tenho quase certeza, não vou dizer.
Não, Matheus, você já viu um dinossauro? Você já teve acesso a um Velociraptor? Acho que você tá deduzindo demais aí. Deixa o rabo crescer.
É mais parecido com a galinha do que com um lagarto, rapaz. Na verdade.
Mais gostoso ainda, pô.
Bora parar a discussão sobre o sabor do dinossauro e se a cauda dele cresce ou não.
Estrogonofe de rabo de Velociraptor, pô.
É só as penas, né, no caso.
Jotas, dale, tem 2 ações.
Defenda seu bicho.
Você tem que gastar uma ação pra esfera flamejante se manter nesse turno, caso você queira.
Não, quero não, esquece isso.
Essa magia é muito ruim dele.
Ó, eu grito pra Jalan, tem como mandar uma curinha aí quando tu puder?
Eu tenho que chegar próximo a você.
Tá difícil aí... aqui o negócio.
Druida pedindo pro mago curar.
É mago. Dá uma curinha aí.
Eu vou atacar. Não vou por coisa não. Vou atacar. Tame.
Você vai atacar com a faca mesmo?
Não.
Ah, com magia. CA 21.
Mais
é dano
4.
De quê?
Eu sei não. Magia primal nível 3.
Energia sagrada, cara.
O raio. Não, 5d6 de dano de fogo. É. Se o alvo for fada, inferior e etc. Que é
dano de fogo, adiando.
É?
Não, quero cancelar isso aí. Toma um ponto aqui, um ponto herói. Que é a cabeça de fogo que eu tô atacando.
Beleza, desta vez eu vou passar. Da próxima junto, a JM não passa nada.
Entra a minha era de calma. Luz abraçadora.
Se acalma.
fui enganado.
Vai, pô. Tem 2 ações, fala aí.
Ah, pô, vou me curar, eu tava animado pra usar essa aqui. Vou me curar com ele aumentado.
Lucas é estelionatário, pô. Lucas é safado.
É, ué. Luz abrasadora. É de fogo.
Olha a descrição, porra.
Beleza.
Eu olhei.
Aqui. Vai gastar o primeiro nível, tu vai gastar com 2 ações?
De segundo nível.
Beleza. 2 ações.
Caso... Não, porque vai ser eu mesmo. Então.
É porque com 2 ações tu curou 8 pontos de vida a mais.
Ah, o Jalan já se deitou aqui no chão. Esperando.
No caso, joga aí 2d8 mais 16, por favor.
Mais 16. 2d8. 2 veio, né?
Sim. 8 com 16, 24, né? Cura 24.
Exatamente. Fui enganado.
Jalan?
Precisa mais não!
Se cura aí no token, esse Jonathan.
Eu vou gastar meu ponto herói pra recuperar uma magia.
Mas aqui a cena do João Fel com o bicho para Jurassic Park, né? Aquela cena do Tiranossauro sendo atacado pelos preazinhos do... Qual é o nome desse bicho?
Velociraptor.
É, Velociraptor.
E vou nas minhas duas primeiras ações. Vou lançar outro raio no bicho.
Não.
Só brabo.
Reflexo, hein?
É.
Ele vai tirar 20.
Tinha dano 33, bicho. Eu perdi, ó.
True.
22.
Toma 11.
Você desfere uma rajada elétrica contra a cabeça de que sobrou. Você vê que ela tenta se jogar pro lado. Você levemente, só parcialmente do teu disparo elétrico bate na criatura. Tem ação sobrando, né?
Tem uma segunda. Nessa última ação, eu vou jogar meu escudo misto.
Você levanta uma parede translúcida para se proteger. Nisso, a criatura cai no chão, olha na direção de vocês. Tem o Junfel 4. 1 Exu, 2 Kinandi, 3 Bolandi, 4 Junfel.
Quase. É isso, rapaz.
Bolandi. A criatura com a última cabeça que sobra joga seu pescoço poderoso pra tentar morder o Bolandi. 30 CA. Acerta, tá. Né?
Poxa, é.
É crítico?
É isso, cara, mas
não, 22.
Beleza. Toma.
Ainda bem que eu me curei, viu?
17 pontos de dano. 12 de perfuração e 5 de fogo.
Ah, pensei que era crítica, é menos mal.
Não. A criatura novamente balança a cabeça para um lado para o outro. Olha na direção de vocês. Ela dá o último urro.
Eu tô no axé, pô. Balança a cabeça pra um lado, pro outro. Isso é uma música. Isso é uma música de axé.
Pode ser. Olha a Xu e desfere uma mordida contra a Xu.
Não.
Será que Xu cai?
Não, pô. Se ela cair, ela foca na
ponta. Não! Falha a crítica! Não! Mano. Isso aí que eu digo.
Tá medo da força eu tive agora, mano.
É, Lucas deu um Link Park aí na voz dele aí, ó. Deu
Não! Meu som grande, né?
Não, velho. Matei já com D53, por favor. Se for ruim, tu tem um ataque de oportunidade.
Você vê, né? O Roll 20 deixa você ser feliz até certo ponto, né? Ele
brinca. Ele tira.
Ele brinca com o coração de quem.
Cadê? Ele confia. Até perdi aqui. Corpo é desarmado dele. Foi quanto, Matheus? 34. Aumente o valor de ferido em 1. Ok, ele tá 1 ponto ferido. Joga outra D53, por favor. Eu tenho que melhorar essas falhas críticas, estão muito ruins.
Quer falhar mais, né?
Não, é que tem muitas coisas que os inimigos falham e é ruim pra vocês. Não, acho que não ganho nada. A criatura está ofuscada. Ela tenta morder vocês, entretanto, quando ela tentou morder a Xu, parte daquela chama dela acabou atrapalhando a visão. Ela bate com tudo, com o focinho, com a bocarra dela na rocha, e sangue começa a verter do supercílio da criatura. Ela está ofuscada.
Ô, Lucas, uma pergunta que eu tenho pra fazer. O dragão... O dragão da Bilola Molhada não falou, mas ele disse se é necessário até a morte.
Boa pergunta.
Eu não paro aqui não, até o bicho morrer eu não paro.
A ganha machou?
Se o teste também envolver compaixão, e aí?
Primeira ação, intimidação, cabeça de fogo.
Passa, 29. Passa.
Ela está intimidada.
Uhum. Como ela está intimidada e ofuscada.
A aura de medo começa a emanar da Xu para a criatura. E ela começa a ter... Tem mente? Ela é mais...
Tem.
Beleza. Ela toma isso aqui de dano psíquico. Graças ao medo que ela sente da Xu. Cadê, foi?
Pra mim ainda não. Foi agora.
2 de dano mental.
Beleza.
Agora eu tenho mais 2 ações. Primeira ação. Eu utilizarei... o golpe com 2 mãos. A Xu, ela se prepara com as 2 mãos no cabo da espada. Novamente um golpe cortante em lua crescente de baixo pra cima.
Eu tenho 4 por causa do bicho tá caído, mais um da minha armadura.
Flanqueada e tá caída. Ela tá flanqueada e tá caída.
Dá quanto aí o total, pra ver se é crítico.
Pera aí. Flank, 2.
2.
4 da armadura da criatura, 6. 6. 1 da armadura, 7. 1 do medo, 8.
8. 8 dá 27. Não é crítico, mas acerta. É só 11 pontos de dano. O ela é imune.
Puxa, entrou um mago barbado.
E aí, já tá no final do combate. Fica quietinho aí, por favor.
Eita.
E agora, segundo ataque. 24 mais 8 novamente. Dá 32.
32 é crítico.
32 de dano, mais 6 de dano persistente.
Pode descrever.
A Hagemashu, ela desfere primeiro um golpe de baixo pra cima com as duas mãos. E enquanto ela sobe, ela dá um pequeno salto, joga a espada da que tava segurando com as duas mãos pra cima e a espada girando no ar enquanto ela também está no alto graças ao pulo. Ela segura a espada no cabo com uma mão enquanto ainda está no ar e desce como se ela estivesse fincando uma estaca na cabeça da criatura com a única mão, com a mão direita. E ali a criatura fica inerte depois do ataque.
Quando... Pera aí, deixa eu pausar aqui.
Ficou muito bom.
Vencemos o desafio. E o engraçado é que, como a gente vai conseguir a essência divina da criatura, a gente vai voltar como 4 deuses e dizer: Ô Kubak, tu não fosse, agora beija meu pé, que eu sou deus, tu não é paladino? Tem que se ver aos deuses, pô. Beija
meu paladino,
pé. Não. Imagina, campeão de Jalan. Ei, tá louco.
beija aqui, meu anel.
Eu falo, tu pode sair, por favor, do chat, porque bagunçou todo o negócio aqui do ouvinte, velho. Valeu.
Caraca.
Tá passando, né? Tá sendo triste, viu?
Sai daqui, caba safado! Joga um balde d'água assim, sai lá, bate! Sai daqui!
Matou um ban ali, né?
Não, dei ban não. É, porque senão bora, bagunça teu negócio. Quando a Shu faz isso...
Tá cada um segurando uma nuca de uma cabeça e batendo nela assim pra cuspir a divindade.
Calma. Quando a Shu faz isso, todos vocês se veem novamente cercados daquelas mesmas brumas. Aquelas mesmas brumas que praticamente não revelam mais nada além de vocês. Quando vocês dão um por si, vocês se veem no topo de uma grande montanha. Essa montanha novamente cercada de novas brumas. Vocês olham ao redor e vocês veem o crepúsculo num estado completamente paralisado. E como se sempre estivessem lá, vocês veem uma grande serpente voadora no tom amarelado, olhando vocês com extrema atenção. Quase como se conseguisse... olhar toda a alma de vocês. E ela olha na direção de todos vocês e vocês veem aquele que é adorado pelos Taraluz.
Shenlong.
Quase isso. Mas Lude se põe na frente de vocês e fala: depois de muito tempo, finalmente alguém conseguiu ser digno de minha bênção. Dentre vocês, 2 podem receber a bênção ter sua centelha acesa. Você, filho de Anansi, e você que tomou para si a divindade daquela que anteriormente era conhecida como a Senhora do Zênite Solar. Aê. Apenas um de vocês pode ter a centelha acesa.
Eu pensei que era o Bolani.
Eu olho pro Kinand assim. E falo pra ele: você sempre procurou uma presa. sempre uma caça maior. Você encontrou. E agora... eu já tenho um grande poder comigo. Talvez... eu precise de alguém para equiparar o que eu tenho. Você... por isso, eu acho que você deve tomar a cidadania para si.
Aí o Kinan vai baixando lentamente a lança, assim, porque ele já estava preparado para matar o Jalan, para conseguir a divindade.
Não, o cara com todo o ímpeto do mundo, né, cara?
Ele bota a lança
e o cara assim, chega ali, rouba dele, a divindade. Aí é pra matar, né?
Não, o Xilong disse, só pode haver um. É, meu destino, porra. Vai ficar entre mim e meu destino? É aqui. Não, mas valeu aí, Jalan. Shenlong, eu agradeço o prêmio do Sucrilhos Kellogg's. Só pode haver um. E...
sem propaganda, velho.
Que seja o meu destino. Desperta o tigre em mim.
Quando você fala isso, você dá um passo à frente. Você vê que as manoplas...
Mas Lude!
Calma, Jefferson.
Diga-me, você conhece a Mãe-Aranha?
Jefferson, peraí, calma. Quando você faz isso, você vê que as bandagens a quais você possuía, elas simplesmente se desfazem. No local dela, você vê poderosas bandagens protegendo tanto seus braços como grevas extremamente leves, protegendo mais ou menos até a próximo do seu joelho. Quando você olha para si, você vê que elas não parecem ser feitas de pano nem metal. Parecem muito serem feitas de escamas de um grande dragão. E além disso, você sente a eletricidade percorrendo todo o seu corpo. Quando você está com tamanhos itens. Quando você olha para si, você vê tais itens que estão sobre sua posse agora. Após isso, o Masud...
Caralho, eu vou ser Relâmpago Marquinhos.
Antes que vocês possam falar qualquer outra coisa, o Masud diz... antes de vocês saírem daqui, tendo a centelha acesa... eu posso responder um questionamento de vocês, qualquer pergunta. Entretanto, pensem com sabedoria e escolham a pergunta que eu irei responder.
E agora?
Por quê?
Aí dá um barulho de erro e o jogo fecha.
Da tela azul no Xilang.
Todos vocês, ao longo da campanha, tiveram alguns questionamentos, alguns locais que vocês têm que chegar, algumas dúvidas. Vocês podem escolher uma. Não, é uma pro grupo. Vocês podem se reunir e decidirem o que será perguntado.
Joga um dado, quem cair, pergunta.
Beleza, um D4. 1 Shu, 2 Kinandi, 3 Jalan, 4 Bolandi. 3 Jalan. Jalan, você dá um passo à frente. Você tem algo que você quer saber. O que é?
Por quê?
Que horas são?
Eu gostaria de saber.
Onde está aí o fraco? Iggy, o fraco.
Não. Gostaria de saber onde está o mestre do sátiro cabeça de olho.
O mestre do sátiro que há tanto atormenta vocês encontra-se na grande academia de magia Magambia. Ele responde pelo nome do arquimago Teruli. Ele é alguém dotado de grande conhecimento arcano, que já vive há quase um século. Entretanto, devido às suas pesquisas, em especial sobre uma magia que em tese se perdeu há muito tempo, mantém a aparência jovem e o corpo forte. Ele é aquele que move as cordas e direciona aquilo que vocês chamam de sátiro. Se vocês querem saber onde eles estão, onde ele está, vocês devem rumar em direção ao oeste. Em aproximadamente 40 quilômetros em direção ao oeste, vocês encontrarão o Arquimago Theory.
Caramba, o bicho dá até um GPS.
É, o cara tem a língua frouxa, viu? Esse cara perguntou só onde tava, ele deu a vida toda
no cara. O Jalan tira um papel, assim, e anota.
Ele segue o Teruli no Twitter, pô.
E anota. E faz uma reverência em agradecimento à formação.
Quando o Jalan faz isso, ele acena, todos vocês se veem novamente cercados por brumas. Entretanto...
O nome do maluco é Teruli.
Teruli. Deixa eu pegar aqui pra escrever. Daqui a pouco eu mando ele, eu tenho escrito. Entretanto, antes de vocês poderem fazer qualquer outra pergunta, vocês só veem as brumas novamente cercando vocês. E quando vocês dão por si, vocês simplesmente encontram-se novamente na caverna. E Kurbag, você vê seus aliados como eles sempre, quase como se eles sempre estivessem aí.
Eu digo, macho, tu perdeste. Foi massa.
Eu tinha quase certeza que vocês iriam conseguir.
Quase certeza.
Nisso.
É. Eu posso pegar umas escamazinhas, não? Pra levar?
Nisso, Jalan, você vê que amarrado em sua cintura há um pequeno... Não, Jalan não. Vou rodar aqui um D4. Nisso, Boland, você vê que amarrado em sua cintura, próximo ao cinto, há uma pequena bolsa que antes não tinha.
Vou abrir.
Você observa, quando você a pega, você observa. É claramente mágica. Quando você a abre, você quase não consegue ver o fundo. É uma clássica bag of holding. Bolsas mágicas que tem portais, tem dimensões de bolso dentro de si, que cabem quase como itens infinitos.
E pessoas infinitas.
Quando que você massa. Coloca a mão lá dentro, você observa há alguns itens, algumas bênçãos dadas a vocês. A primeira coisa que você consegue puxar de lá, talvez porque foi você aquele que tentou pegar, é uma flor estranha de cor arroxeada, com muitos espinhos em torno do seu caule.
É uma flor roxa que nasce no coração dos trouxas. Eita, sou do demônio. O que é que isso faz?
Boa pergunta.
Você pode cheirar ela de vez em quando.
Eu vou fazer um chá dessa danada.
Tem que detectar magia, por favor.
Não venha querer fazer o cara usar o item do jeito que você quer, não.
Antigamente o Lucas dava poderes mágicos.
É um chá.
Pelo cara comer as coisas.
O que é que tu descobre, Jalan? Quanto que eu termino de acender o fogo?
Não faça isso. Que ao custo de um pouco do sangue do seu usuário, essa planta pode se adaptar ao usuário e fortalecê-lo. Ela pode aumentar o potencial arcano daquele que a utiliza. pode aumentar as defesas como aumentar o seu poder ofensivo, ao custo de apenas um pouco do sangue do seu usuário. Entretanto, uma vez vinculada a uma pessoa, ela não mais se desvincula.
É a Orquídea Negra. Do... aquela que faz o super-homem ficar tendo alucinações sobre Krypton.
Eu falo pra o Bolande. Pense bem, Bolande. Pode ser muito vantajoso.
Certo. Eu pego ela, boto assim do ladinho, assim. Tá bem. Eu vou ver se eu acho outra coisa dentro dessa bolsa.
Você observa e tem outros itens fantásticos que você compartilha com os seus aliados. Entretanto, não é apenas... Entretanto, enquanto vocês compartilham tais itens, em meio a Zafiri, um punhal é retirado de uma bolsa, um golpe pelas costas é desferido, um choro incessante começa a ser emanado. Como demônios vindos de uma cidade não mais protegidas, começam a assolar. Apenas quatro líderes se mantêm de pé e começam a proteger a cidade. Entretanto, isso são histórias para uma próxima sessão e histórias que vocês ainda não sabem que aconteceu. E com isso a gente encerra por aqui esta sessão.
Show de bola.
É isso aí, galera. Se você acompanhou até aqui, não deixe de deixar o seu curtir, seu comentário, interaja com a gente, acompanha a mesa, acompanha os episódios anteriores e nos vemos na próxima. Tchau!